Vereador Ederson Lopes, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereadora Doutora Edina Amélia, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Cunha. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Dina Amélia Ribeiro que faça a leitura do texto bíblico.
Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Lucas, capítulo 11, 2 a 4. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da 48ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Batista, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamados vereadores presentes a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foi feita a leitura de correspondências, leitura de projetos encaminhados às comissões. Não houve inscritos no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Jerry Cabreiro, Jackson Charles, Gley Martins e Valdair Jesus. Ordem do dia, houve apreciação de projetos em primeira e segunda votação. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrado. O presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 2 de agosto, em horário regimental.
Ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. O Ministério da Saúde encaminha liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o pagamento de piso estratégico e gerenciamento de risco. Da Secretária Municipal de Educação, Virgínia Maria Pereira de Mello, encaminha informação em fase de licitação à construção do CIMEI modelo para a infância, tipo B, no bairro Campos Elíseos. Resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Balancete relativo ao mês de abril de 2013 da Câmara Municipal de Anápolis. E balancete do mês de maio de 2013 da Câmara Municipal de Anápolis. Da Virgínia. Leitura de projetos do vereador Ederson Lopes. Concede o título de cidadão napolino ao senhor Bispo Henrique Antônio Filho e determina outras providências. Requerimentos do vereador Jean Carlos e Jackson Charles, que seja encaminhado ao ofício da presidência da Câmara, solicitando a instalação de comissão especial com finalidade de apurar problemas relacionados à falta de abastecimento de água, com duração de 120 dias.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de inclusão de uma quadra poliesportiva no projeto de construção da praça na Avenida Belo Horizonte, quadra 8, lote 50, residencial Vitor Braga. Requerimento da vereadora professora Geli, requer ao CMTT instalação de redutor de velocidade da rua 2 ou rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, número 633, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao competente a reforma do vestiário, construção de uma arquibancada e a perfuração de um posto artesiano, bairro Freustaque. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer ao competente informações e cópias dos documentos sobre o andamento dos convênios firmados entre o município de Anápolis e o Ministério do Turismo, que dispõe sobre construção de centro público de eventos e artesanatos na Vila Formosa e praça polifuncional fora da estrada, pista de cross do Vivian Park. Requerimento do Jean Carlos Ribeiro, requer órgão competente. Substituição de tachões por canteiro na Avenida Pedro do Vico, quadra 1, lote 24. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que era o competente, retirar de entulhos que se encontram na praça localizada Rua JK1, com a JK10, barra Vila Jaiara. Requerimento do Jackson Charles, requer o competente. Seja enviado ofício ao Fórum de Anápolis, solicitando aos cartórios de notas a desobrigação da apresentação da guia de TBI paga no ato da abertura de escritura. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ser oficiado ao Fórum de Anápolis, solicitando a abertura de cartórios de imóveis no horário do almoço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a competente. A convocação de sessão solene, dia 6 de setembro, às 19 horas. Para outorga o título do Neopolitano Lauro Machado Nogueira, Procurador-Geral de Justiça. Requerimento da vereadora Dinamélia, requer ser oficiado o 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, para ser tomado medidas cabíveis para mais segurança no Jardim Calixto. Requerimento da vereadora Milton Filho, requer a competente, se visitar a buraco da Rua PP22, quadra 4, Jardim Progresso. Requerimento da vereadora Milton Filho, requer órgão competente. Pintura de faixa pedestre, frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, Jardim Guanabara. Requerimento da vereadora Frei Odair, requer órgão competente. Reforma no cemitério Parque. Requerimento da vereadora Paulo de Lima, requer órgão competente. Serviço de roçagem, às margens do Corre João Cesário, próximo ao Parque da Matinha, bairro Maracanã. Requerimento da vereadora Paulo de Lima, requer CMTT. Colocação de sinalização apropriada na rua Henrique Santilo, em toda sua extensão, bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Serviço de cascalhamento e asfaltamento na rua Bela Vista, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Limpeza do canteiro central da Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Serviço de limpeza de todo o bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Construção de uma praça e de uma quadra de futebol society no local situado na rua Degner Isau, esquina com a rua Sebastião G. Lobo, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Gley Martins, requer a CMTT. Revitalização da sinalização em toda a extensão do bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Gley Martins, requer a CMTT. Sinalização de pare na rua Goianápolis, esquina com Arthur Bernardes, Jardim Alexandrina. Requerimento do Gley Martins, requer órgão competente, retirar de entulho e tapa buracos na rua SC10, quadra 11, setor Santa Clara. Requerimento do Gley Martins, requer órgão competente, calçamento em redor da Escola Municipal Cora Coralina, bairro Vivian Park. Requerimento do Gley Martins, requer órgão competente, instalação de redutor de velocidade na rua Ita Contígio Braga, Mauro Inácio Borges, América Oliveira Bittencourt, nas proximidades da Escola Cora Coralina, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Gley Martins, requer o CMTT, instalação de um semáforo, cruzamento das ruas, Visconde de Itaúna, Cobre de Tiradentes, próximo ao Banco Bradesco. Requerimento do vereador Gley Martins, requer o CMTT, sinalização dos principais ruas do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Gley Martins, requer o CMTT, instalação de um redutor de velocidade na rua João Florentino, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer CMTT. Sinalização na rua 1, bairro Santo André. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Construção da praça Dom Fernando Gomes, situada no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer CMTT. Reforma e ampliação do posto de saúde, bairro São Lourenço. Requerimento, ofício apresentado pelo chefe de gabinete do vereador Eber Mamed, comunicando que o mesmo não estará presente em sessão por motivo de saúde.
Todas as correspondências à disposição dos pares. Requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação, os projetos de lei enviados às comissões. Registro com muito prazer a presença do pastor Leordino, Obrigado pela presença, pastor. Pastor Leordino daqui a pouco estará aqui também fazendo parte da mesa para deixar uma mensagem aqui por ocasião de comemoração dos 2 anos da homologação da Convenção Mundial dos Direitos Humanos aqui no Brasil. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima. Enquanto o Mauro não chega.
Bom dia aos vereadores, vereadoras, presidente da Câmara, convidados, pastor Leodino e toda a sua equipe. Um abraço aos nossos visitantes, aos repórteres da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e demais emissoras que fazem parte dessa sessão de hoje. Primeiramente, presidente, dar uma boa-vinda a todos os nossos vereadores, né, por mais um início de sessões na semana do mês de agosto. Dizer ao nosso presidente, primeiramente, eu estive aqui ontem em visita ali ao fundo da nossa querida Matinha, viu, vereador Glêmio? A gente lá, por último agora, jogaram ontem, esse final de semana, muitos entulhos e até cachorro morto. Até um bezerro foi jogado lá na beira do córrego cesário. E eu fiz um encaminhamento junto ao pessoal do meio ambiente que cerque aquele local nosso ali, onde que a gente está sempre ali, o vereador Glêmio, o Jean, sempre está ali passando por ali, é o local que a gente mora. Nosso colega Eli Rosa também, que está sempre ali, foi criado ali naquela região, sabe disso. É uma barbaridade. Até mostrei para o presidente o cachorro morto e um bezerro morto jogado na beira do Rio Cesário, no centro da cidade de Anápolis. Então, infelizmente, a nossa prefeitura tem feito o possível. Sempre os vereadores, eu, juntamente com todos os vereadores, Hamilton, todos nós, sempre estamos lá cobrando do prefeito e da prefeitura a limpeza daquilo. Toda semana faz a limpeza. Agora, infelizmente, a coisa passou para o outro lado. A pessoa jogou, não tem nem cabimento jogar um... Está aqui a fotografia, é gato, é cachorro, é tudo morto, jogado lá, num local do ambiente, local de lazer de todas as crianças, na matinha, tudo mais. Então, eu acho que agora o limite chegou no limite. Infelizmente, a gente não pode concordar com essa falta da nossa... até da população mesmo, das pessoas que moram junto com a gente, praticamente, né? No mesmo ambiente. A gente que dispõe a morar em sociedade, em dividir as coisas, porque é uma divisão. Quem mora em cidade, em comunidade, é uma divisão. Então, a gente tem que respeitar muito o vizinho e o próximo, né? Porque já está quase impossível de aguentar. A gente não viu quem fez essa sacanagem com a população daquele local ali, dos vizinhos, principalmente quem está no dia a dia ali. Na minha casa está chegando mau cheiro, mas ali é direto dessa maneira. Então, está aqui a fotografia, está tudo aqui registrado naquele local. Estive lá com toda a nossa equipe lá filmando e tirando fotografia, as pessoas que paravam, via a gente filmando e dizendo, todo mundo indignado com aqueles fatos que vem ocorrendo ali, não só ali naquele local, mas em muitos locais, viu, Frei Valdair? Em muitos locais da nossa cidade tem feito isso. Então, a nossa prefeitura, eu queria cobrar juntamente aos órgãos da prefeitura competente que fiscalize mais, que interesse mais, que o pessoal que cobre dos funcionários da prefeitura mais empenho, né? Que coloque placa, que coloque anúncios, que põe filmagem, sei lá, que tome qualquer providência, né? Porque o nosso córrego cesário ali está praticamente sendo acabado, destruído. E o nosso vereador Ger também tem encaminhado e andado sempre aí na beira dos córgos. Ele tem visto que as coisas andam complicadas, né, Ger? Então a gente sabe, se a gente não tomar providência, Frei Valdair, daqui um dia nossos netos não tem aonde, né, adquirir um lazer maior. Então, eu queria que todos os vereadores assinassem esse requerimento juntamente comigo e cobrassem, né? Todo local que a gente for, a gente cobrasse isso aí, viu, Vespa? A gente conseguisse esse empenho de todos nós. Presidente, obrigado. E até a próxima, né? Infelizmente, seu Flamengo bateu mais uma ontem, né?
Fazer o quê, né?
Mas a sua rubrinha não foi, né? Obrigado a todos.
A rubrinha já encaminhou a metade, já. Semana que vem, a gente termina o serviço. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora, professora Geli.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, a mesa diretiva, os nobres vereadores. Quero cumprimentar aqui o nosso auditório hoje, aqui nosso plenário, pastor Leogino e sua esposa, minha querida Diva, né? Um prazer ter vocês aqui conosco e todos que estão aqui nessa tarde. Senhor presidente, eu não tinha nem a intenção de utilizar a tribuna nessa tarde, mas eu quero utilizá-la sim, porque no dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. E nós não poderíamos deixar de passar, né, em brancas nuvens sem falar da importância desse profissional, né, que é o advogado. E nós queremos aqui deixar registrado as nossas felicitações a todos os advogados de Anápolis, do nosso Brasil, da nossa cidade, em especial o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Antônio Eli, e toda a diretoria da OAB. E nós temos aqui no nosso plenário também o colega Jean Carlo, né, advogado militante aí. Nossos parabéns, tá, Jean? E também o Hamilton Filho, também advogados militantes, também o nosso doutor Arunã, aqui do processo legislativo, e também doutor Carlos Lima, que é o procurador desta casa. Todos eles, felicitando a todos eles, o decano é bacharel, né? Então, não sei se o Antônio Eli também é advogado ou bacharel. Então, a todos os advogados, os nossos cumprimentos por esse dia, no dia 11. E também não poderia deixar de cumprimentar os estudantes. No dia 11 de agosto, nós também comemoramos o Dia do Estudante. E eu não poderia deixar de cumprimentar todos os acadêmicos, todos os estudantes da nossa cidade de Anápolis. E dizer aos nobres pares que eu passei uma correspondência, eu acho que eu já passei para todos, Miriam ainda não recebeu, mas vou passar, que eu estou repassando a vocês uma ficha de inscrição da Escola do Legislativo, apenas para que vocês possam preencher com quantas pessoas vocês quiserem encaminhar dos gabinetes para fazer os cursos da Escola do Legislativo. Estaremos iniciando com dois cursos, que é o curso de Processo Legislativo e o curso de Português. Então, vocês podem encaminhar, reproduzam as fichas, por favor, encaminhe a princípio para o meu gabinete, pode encaminhar por e-mail ou solicitar que nós pegamos nos gabinetes, que nós queremos começar a escola ainda esse mês, sempre às quartas-feiras, provavelmente quartas-feiras pela manhã. Provavelmente uma semana vai ter um curso e na outra semana outro curso, para que todos possam participar. Então, apenas para orientá-los, que vocês possam encaminhar essas fichas de inscrições, esperamos que sejam muitas as inscrições, para que a nossa Escola do Legislativo seja verdadeiramente um sucesso. Então, eu estou aguardando as fichas o quanto mais rápido possível, para que possamos começar o cadastro e, posteriormente, os cursos. E, mais uma vez, as nossas felicitações a todos os advogados e a todos os estudantes pelo Dia do Advogado e o Dia do Estudante, comemorado no dia de ontem, dia 11 de agosto. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli, a nossa diretora da Escola do Legislativo. E eu tenho recebido, professora Geli, inclusive solicitações aí, diversas solicitações de associação de moradores, de outras entidades aí, querendo também informações e querendo participar da nossa Escola do Legislativo. Nós vamos começar pela turma da Câmara Municipal, né, assim como foi combinado, mas assim que terminar aqui as nossas turmas, nós podemos, inclusive, estar abrindo para a sociedade organizada também poder participar da nossa Escola do Legislativo. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de conceder a palavra ao primeiro orador inscrito, convido para vir à frente e fazer parte da mesa o pastor Leordino Lopes. Pastor Leordino Lopes, que é o presidente... Pastor Leordino Lopes, que é o presidente da Cruzada pela Dignidade. E ele vai nos falar sobre os 2 anos da homologação dos direitos humanos aqui no Brasil. Pastor Leordino, que também é o aniversariante do dia. Concedo no grande expediente, inicialmente, a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, pastor Leordino, que faz parte da mesa nesse instante, seus convidados, auditório presente, boa tarde a todos. Senhor presidente e demais presentes, senhoras e senhores vereadores, no dia 12 de agosto de 2012, pela primeira vez, o Brasil comemora o Dia Nacional de Direitos Humanos, criado pela Lei 12.614, de 15 de maio de 2012. A lei brasileira surge sintomaticamente em um quadro histórico diferente daquele no qual emergiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, e que comemoramos no dia 10 de dezembro. A declaração da ONU nasceu de uma vitória na luta contra o nazismo e expressava a confiança de um mundo melhor. No Brasil, o Dia Nacional de Direitos Humanos relembra o assassinato na ditadura militar em 12 de agosto de 1983 por um matador de aluguel, de Margarida Alves, defensora dos trabalhadores rurais. Não nasce de uma vitória, mas da necessidade de celebrar a memória de uma marte de continuar a luta contra as injustiças ao ser humano. Margarida Alves nasceu no dia 5 de agosto de 33, faleceu em 12 de agosto de 83, filha caçula de uma família camponesa, tinha 9 irmãos. Pela sua liderança, foi eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Paraíba, em 1973. Foram 10 anos de luta contra fazendeiros e senhores de engenho, que dominava a economia e política local, visando a conscientização, fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Destacou-se na luta por direitos como carteira de trabalho assinada, jornada de 8 horas, férias e 13º salário. Quando morreu, promovia mais de 100 ações trabalhistas para defender esses direitos desrespeitados pelos fazendeiros, especialmente o dono da Tanques, a maior usina de açúcar e líder, grupo de Várzea. Na véspera do assassinato, participou de evento público no qual denunciava as ameaças, exigindo que ela parasse de criar caso. O gerente da usina, genro do dono, foi acusado de mandante do brutal assassinato. Tiro de escopeta calibre 12 no rosto e em diferentes ao marido e filhos de 10 anos. Um dos lemas de Margarida era: é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Morreu na sua luta, foi reconhecida. O crime foi considerado político e mobilizou a opinião pública internacional, ativada pelos movimentos de defesa dos direitos humanos em 1988. Margarida recebeu postumamente o prêmio Pax Christi, Paz de Cristo, movimento católico em defesa dos direitos humanos, justiça e reconciliação em áreas divididas por conflitos. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos nesta casa, hoje, como nós já lemos e já foi anunciado pelo senhor, é comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Nós, então, pensando no trabalho que o pastor Leordino vem desempenhado junto à Associação da Cruzada pela Dignidade e também pela a data importante, que é a data do seu aniversário, nós o convidamos para fazer parte desse grande expediente, dessa sessão, para nos trazer uma mensagem sobre direitos humanos. Então, eu gostaria, antes também de passar para ele, dizer que hoje, dia 12 de agosto, é comemorar também o aniversário da Igreja Presbiteriana no Brasil, que completa 154 anos aqui no Brasil. Senhor presidente, com a vossa permissão, passo então ao nosso convidado, pastor Leordino, que terá aí o tempo restante do nosso grande expediente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Conceda então a palavra ao pastor Leordino Lopes, no restante do tempo que falta do primeiro horário do grande expediente.
Boa tarde a todos, que Deus abençoe essa Câmara de Vereadores tão eficiente. Eu quero saudar a todos os vereadores e dar parabéns a essa Câmara, que tem mostrado para o povo realmente uma Câmara de Vereadores que trabalham. Ao nosso presidente e amigo Luiz Lacerda, também de uma forma destacar as mulheres vereadoras, né? Mangeli, Doutora Dina Amélia e a minha querida Miriam Garcia. Né? Quero também saudar a todos os presentes, as mulheres, em nome da minha esposa, Edivalda, meu filho Lucas Leone também aqui presente, e os representantes aqui da Cruzada pela Dignidade, também o pastor Luiz Garcia, Luiz Rosa. Luiz Rosa. É interessante que o pastor Vilmar me deu essa honra de falar sobre direitos humanos e de valorizar essa data do meu aniversário. Porque realmente direitos humanos é algo exponencial, de grande importância no mundo e especialmente no nosso país, na nossa cidade. Então o dia 12 de agosto ficou super valorizado. Eu quero agradecer ao pastor Vilmar Silvestre por esse convite honroso. Quero dizer para todos, que infelizmente, né, nós temos uma democracia que é realmente o melhor regime, o regime de liberdade, mas não está existindo o respeito ao ser humano, porque direitos humanos se refere exatamente ao ser humano. Então nós temos uma falta de respeito muito grande à criança, à mulher, aos idosos de uma forma especial. E a luta contra a pobreza crítica, a luta contra a situação que estão vivendo as famílias, sobre a falta de oportunidades na área de educação, problemas na saúde, a participação de lazer e alimentação básica, a liberdade de expressão, a liberdade política, são essenciais para a verdadeira democracia. E isso deve ser os direitos humanos. Eu, quando fiz faculdade, uma coisa me marcou, e que a lei, vocês sabem disso, infelizmente, a lei deveria ser sinônimo de justiça, mas, infelizmente, em nome da lei, se praticam as maiores injustiças. As reformas políticas, judiciária, administrativa, Código Penal, os presídios, centro de atendimento a menores infratores, precisa ser o foco principal para o ser humano. E por que não decidem esses importantes projetos? Fica a pergunta. Presídios, centros de atendimento a menores infratores, eles possuem uma missão de ressocialização, de readaptação para o ser humano. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo, não em Anápolis, mas no Brasil todo, presídios e centros para menores infratores, que tem muita ligação com tortura. com degradação, tem muita ligação com desprezo. Então está matando as esperanças, matando e fortalecendo mágoas e ódios até. E certamente a tendência de reincidirem. Isso é um erro que precisa ser modificado. Porque o ser humano, sem direitos humanos, os que andam em caminhos corretos, aqueles que pagam impostos e que impostos, né? Muitos voluntários pela criança, pelos idosos, pela família. E aqui eu preciso realçar o trabalho da Cruzada pela Dignidade. Um trabalho que focaliza a família, exatamente dentro do princípio de direitos humanos. Porque as famílias, quando sofrem problemas de enfermidades que não têm condição de resolver, quando sofre o problema de drogas nos seus filhos e é difícil resolver, quando a família sofre problemas de agressões internas, também é difícil resolver, nem a Lei Maria da Penha consegue resolver. Então os direitos humanos não estão sendo respeitados, não estão sendo buscados por leis realmente duras. E o que que acontece? Nós vivemos em insegurança, vivemos sem oportunidades e sem que o ser humano possa dormir tranquilo. Conselho de pastores é a mesma coisa. As igrejas, tanto católicas como evangélicas, elas lançam o princípio cristão, que é o princípio de direito humano, que é aquele princípio que Jesus ensinou de amar seu próximo. E nós sabemos, meus irmãos, meus queridos amigos, os infratores, vamos usar a palavra grosseira, os bandidos, eles precisam ser penalizados. Talvez precisando de pensar em 50 anos, precisando de pensar em prisão perpétua, mas eles são seres humanos. Eles precisam de ter oportunidade de ressocialização verdadeira. Eles precisam disso. Sem isso, eles vão ter essa tendência para reincidir e vão ser cada dia mais cheios de mágoa e ódios. Imagine os ambientes de penitenciárias. As deficiências das leis penais favorecem mais os infratores, infelizmente. É muita facilidade de habeas corpus, é muita facilidade de recursos, né? E nós não podemos concordar com nenhum tipo de agressão, querer fazer a lei com as próprias mãos. Mas o povo já se revolta, o povo já fala por que defender bandidos. Eles usam essa expressão. O direito à vida, o respeito ao ser humano, independente de raça, de cor, de religião, é ser humano. E aí, nós temos que saber como é que se tratam, como é que são tratadas as pessoas de gravata e de chinelo de dedo, como é que são tratadas. Isso falo nos órgãos públicos, no comércio, trabalhei no comércio muitos anos, e sei o que é um ser humano carente, precisando, às vezes, não do que ele tanto pede, mas ele precisa de um olhar de amor, de respeito, uma atitude de boa vontade. O ser humano carente. Nós temos que mudar todo o sistema de atendimento, seja em órgãos públicos, no comércio, porque, para terminar, meus queridos amigos e irmãos, Jesus Cristo, ele disse o que nós sentimos hoje, tanta agressão à mulher, à criança, ao idoso. Tem uma explicação. Disse Jesus, fosse multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. É o amor, é a falta de amor, que leva a tamanha violência, que leva a falta de respeito. Isso está em Mateus 24:12. Amor é fruto do Espírito, é a única origem realmente de longanimidade, bondade, paciência, de perdão, é o amor. Não um amor de fantasia, mas um amor diante de Deus. Um amor no coração. E sem dúvida nenhuma, meus queridos, nós todos precisamos, além das leis necessárias, pela fé em Deus, implantar em nosso coração o amor. E assim nós estaremos em condições de agir com respeito ao ser humano. E os direitos humanos certamente serão respeitados. Muito obrigado a Deus, muito obrigado à Câmara, a vocês todos, 23 vereadores atuantes, meu querido pastor Vilmar, muito obrigado a todos que vieram. eu agradeço. Ah, esqueci de saudar a imprensa, a amiga imprensa, onde tenho grandes amigos. Me perdoem, sejam saudados também e abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Leordino Lopes. Cumprimento também aqui, em nome da Câmara Municipal, o pastor Leordino Lopes, por ocasião do seu aniversário que se comemora na data de hoje. Vamos entregar um diploma de honra ao mérito ao pastor Leordino, pelo brilhante trabalho prestado aí à frente da Cruzada pela Dignidade, pastor, e também em comemoração aos 2 anos dos direitos humanos aqui no Brasil. Convido o vereador pastor Vilmar Silvestre para fazer a entrega do diploma de honra ao mérito ao pastor Leordino. Pastor Vilmar Silvestre, que é o propositor dessa homenagem.
Certificado. Em comemoração ao Dia Nacional de Direitos Humanos, 12 de agosto, a Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito ao ilustríssimo pastor Leordino Lopes de Carvalho Júnior, presidente da Associação Cruzada pela Dignidade, pelo relevante trabalho de promover a valorização da família napolina, celular mater da sociedade através de ações de resgate da dignidade humana.
Suspendo a sessão por 2 minutos para que possamos cumprimentar nosso convidado. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles. Falou o preço? Vê para mim quanto. Vamos lá.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, plateia presente, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET. Presidente, hoje eu haveria até de me abdicar de falar, porque eu estou com a voz meio falha, cansada, com um pequeno resfriado, pastor Ederson Lopes. Mas o assunto e o ofício me obrigou a estar falando aos senhores e senhoras nessa tarde. Presidente, tem um radialista conceituado em nossa cidade que tem o hábito de dizer que tem coisas que só acontecem em nossa cidade. Presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que às vezes nós temos que dar a mão à palmatória a este radialista. Hoje nós queremos, apresentamos nessa casa dois requerimentos que tratam das questões dos cartórios em nossa cidade, tanto do cartório de registro quanto do cartório de notas. E um dos assuntos solicitados no requerimento é o que diz respeito ao ITBI, Imposto sobre Transações de Bens Imóveis. E outro assunto trata do fechamento dos cartórios de registro no horário de almoço. Eu quero fazer uma pergunta aqui, deixar no ar, e faço a pergunta aos nobres pares. Se eles têm noção e conhecimento de quem é que determinou que o pagamento do ITBI, Imposto sobre Transações de Bens Imóveis, tem que ser feito no ato da lavratura da escritura. E isso, conforme o nobre radialista sempre fala, só acontece em Anápolis. E nós fomos atrás para ver de onde saiu essa determinação e até agora eu não consegui detectar quem foi que determinou para os cartórios de notas que existe a obrigatoriedade do pagamento do ITBI no ato da lavratura da escritura, vereador Hamilton Filho. Estive conversando com o secretário de Fazenda, José Roberto Mazon. Ele me garantiu que não partiu dele e a prefeitura não tomou essa iniciativa. Conversei também com o diretor de finanças da prefeitura, doutor Robson, e ele também disse que não partiu da diretoria dele. Tive uma reunião na sexta-feira com o presidente do Fórum de Anápolis, doutor Carlos Limões, e o doutor Carlos, mais abismado ainda, disse também que não partiu do Fórum essa determinação. Diante desses fatos, senhor presidente, eu quero elucidar aqui. Eu queria pedir, senhor presidente, que o PDT, o vereador Mauro, prestasse atenção na nossa fala, tá tirando o nosso raciocínio.
Solicito aos pares, que tem orador na tribuna, solicito a compreensão dos pares, para que possamos cumprir o regimento e dar a devida atenção ao orador que está na tribuna.
O ITBI, senhor presidente, Imposto sobre a Transação de Bens Imóveis, não pode ser exigido antes do registro no cartório de imóveis. A Constituição Federal, vereador Eli Rosa, estabelece no seu artigo 156, parágrafo 2, que a transmissão inter vivos, senhor presidente, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, é de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Também, vereador Mauro, o assunto é muito interessante para Vossa Excelência, que é empresário do ramo, também dispõe o artigo 35 do Código Tributário Nacional, que no seu parágrafo primeiro, que a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil, como se vê, diante desses parágrafos, que a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que o fato gerador do ITBI, vereador Eli Rosa, é a transmissão inter vivo de bens imóveis no ato oneroso. O que ocorre, vereador Eli, vereador Vespa, o que ocorre é que os cartórios de notas de Anápolis, de nossa cidade, estabelecem que o ITBI deve ser pago antes da data da lavratura da escritura. Ou seja, ferindo totalmente as normas dessa espécie, conflitando totalmente a lei. O artigo 156, como eu já disse, da Constituição Federal, ele roga o contrário. O artigo 35 da CNT, do Código Tributário Brasileiro, também roga o contrário. O artigo 1227 do Código Civil Brasileiro, vereador Vespa, diz: o domínio se concretiza no momento do registro no cartório de imóveis de registro. O critério do Código Civil é adotado pela legislação tributária por força do artigo 110 do Código Tributário Nacional, que estabelece no seu artigo 110 o seguinte: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias, de forma apenas mediante o registro imobiliário é que ocorre a transmissão do bem imóvel, não se havendo falar na ocorrência de fato imponível da obrigação tributária e tampouco no pagamento do ITBI e multas e demais acréscimos. A jurisprudência, vereador Geri, do Poder Judiciário é firme no sentido de que o fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da tramitação do bem imóvel. Vereador Ederson Lopes, engenheiro nessa casa, representando o setor CREA. Por esses motivos, senhores vereadores, eu encaminhei um requerimento ao Judiciário de Anápolis, que tem a devida competência para regulamentar este assunto. Outro assunto importante também que nós apresentamos juntamente com esse requerimento, vereador Eli, segundo assunto, nós apresentamos também um requerimento ao Judiciário solicitando intervenção para coibir a prática no fechamento dos cartórios de registro em horário de almoço, conforme se firma com essas fotografias tirada hoje, por volta das 11 horas e 15 minutos, das portas dos cartórios de registro imóvel, fechadas para o atendimento. Quero dizer, vereador Eli, que o setor imobiliário e a comunidade anapolina, de uma forma geral, está sendo prejudicada com essa ação, presidente. O que que ocorre? O pagamento do ITBI, antes da lavratura da escritura, ou melhor, antes do registro do imóvel, pode incorrer no cancelamento do negócio e o cidadão já pagou o ITBI. Aí vai ficar ele correndo atrás da prefeitura para resgatar o dinheiro que ele pagou do ITBI. Cartório de notas não tem autonomia nenhuma, não foi dada nenhuma autonomia, e isso é preconizado pela lei, como foi aqui mencionado. Ele não tem o direito de exigir que o ITBI seja pago antes da lavratura da escritura. O ITBI, sim, é obrigatório, segundo preconiza a lei, no ato do registro e da averbação da escritura. Aí, sim, pode se exigir o ITBI, porque aí o negócio já está concretizado, a escritura já está feita, o pagamento já está feito e possivelmente não haverá nenhum problema. Portanto, eu estive procurando o presidente do Fórum de Anápolis, presidente, Dr. Carlos de Monde, apresentei esse problema para ele e ele imediatamente pediu que eu oficializasse essa solicitação, porque não é de conhecimento dele, não é autorização do Judiciário de Anápolis, não é autorização do Executivo de Anápolis e nem tampouco nenhuma lei legislativa que limita essa questão e exige que o ITBI seja pago no ato da lavratura da escritura. Portanto, nós estamos encaminhando e quero pedir a todos os pares apoio nesse sentido para que nós possamos regulamentar essa situação. Quero passar a parte, primeiramente, vereadora, o vereador. Pois não, vereador.
Vereador Jackson Charles, está de parabéns, esse requerimento veio em boa hora, porque nós sabemos que realmente esse é um ato, é uma coisa que acontece todos os dias. Esses dias eu tive para poder comprar um lote, e aconteceu isso, a solicitação do pagamento do TBI para fazer a escritura. E uma vez que acontece que não que desfaça o negócio, porque todo negócio a gente sabe que só é feito depois do registro, você tem que ir à prefeitura solicitar realmente o retorno desse dinheiro. Então, Vossa Excelência está de parabéns, fico muito feliz e fico muito grato por esse requerimento, porque isso aí vai de encontro ao anseio de muita gente, muitas pessoas, principalmente Vossa Excelência, que é do segmento imobiliário, que realmente vai dar uma ajuda muito grande, e eu estou com Vossa Excelência votando a favor desse requerimento.
Muito obrigado, vereador. Quero passar a palavra agora para a vereadora Miriam Garcia.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Bom, eu só tenho a elogiar esse requerimento de Vossa Excelência. Há anos atrás, nós tentamos fazer um projeto de lei, uma modificação sobre isso. As imobiliárias nos procuraram sobre isso e, infelizmente, foi declarado inconstitucional o projeto. Por quê, vereador? Talvez as pessoas não estejam entendendo e, às vezes, não sabem nem o que é TBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quando o senhor compra uma casa, vai fazer a escritura, o senhor tem que pagar todos os IPTUs que tiverem em atraso lá, o senhor tem que pagar o valor da escritura e o ITBI, que em geral é de 2% a 4% do valor do imóvel.
2%.
2%. Mas depende, se for transmissão entre vivos, é 4%.
É 4%.
Mas tudo bem. Então, são valores elevados, vereador. E se o senhor puder apresentar na hora, no ato do registro, o senhor tem um tempo. Porque, às vezes, o senhor faz a escritura, faz a compra agora e um mês depois o senhor ajunta mais um pouco de dinheiro para fazer o registro e já pagar o ITBI. Eu acho que vai dar um tempo para as pessoas poderem juntar novamente o dinheiro e poderem pagar com mais facilidade. É um imposto hoje que eu considero um imposto muito caro, muito elevado esse imposto, e realmente, se pode ser cobrado, se a lei federal, como Vossa Excelência mesmo, está comprovando que é no ato do registro, eles estão pedindo errado isso. Eu quero acreditar, eu só tenho elogios ao Mazon, ele é um secretário que eu admirei, a organização que ele deu à Secretaria de Finanças aqui. Eu quero acreditar com Vossa Excelência, já nos passou, né, ali conversando sobre isso, que não vai ter nenhum problema em atender e só vai beneficiar as pessoas. Vai pagar! Não vai ter desconto, mas tem um tempo para pagar, né? Vai ter um tempo a mais, além da época do pagamento do imóvel. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador Mira. Vale ressaltar, vereadora Mira, que às vezes nós falamos assim, por exemplo, mas isso só vai beneficiar os grandes empresários. E, na verdade, na medida que a pessoa tem condição de comprar um imóvel, seja qual for o valor, qualquer valor pago de imposto, ele gera um certo desconforto e eu gero prejuízo, não. Eu diria que eu gero defasagem nos seus bolsos. Então, às vezes a pessoa pode pagar um imposto menor, de um imóvel menor. Agora, e quando acontece, por exemplo, de grandes investimentos aí, tem ITBI aí na ordem de 5 milhões de reais. Você ficar com 5 milhões de reais parado, sob uma situação de que o negócio não foi concretizado, ter que ir à prefeitura para poder resgatar esse dinheiro, né? Quer dizer, gera um transtorno e quem mexe com o negócio, ele não tem tempo para isso. Então, gera um problema muito sério e nós queremos aqui com isso. Primeiro, fazer com que se cumpra a lei, que é o mais importante. Eu fiz um levantamento, vereadora Miriam. Todas as cidades do Brasil cumprem a lei. Apenas Anápolis, não. Agora eu te pergunto, por quê? Quem é que determinou que esses cartórios de nota tem o direito de exigir o ITBI? Qual lei que deu esse direito para eles? Inclusive, eu quero dizer que nós não vamos parar por aqui, não. Os cartórios de notas de Anápolis, nós vamos estar de olho, inclusive, na cobrança dos emolumentos, que são os dos mais altos do país. O atendimento ao público é vergonhoso. Nós temos aqui que ter coragem de enfrentar problemas como esse. E diga-se de passagem, cartórios e mais cartórios aí vêm enfrentando problema com a justiça, com seus tabeliões. Que, entre aspas, nem sei se são tabeliões mesmo. Essa é que é a verdade. E esse cartório aqui, que está fechando para almoço, é um exemplo disso. Ele tem enfrentado problemas frequentemente. Que é o cartório de registro lá da Minas Gerais, da Mato Grosso. Fecha para almoço. Portanto, a nossa comunidade, Anápolis, cresceu. Anápolis não é mais uma cidade pacata. Eu tive o privilégio de passar por Itapaci há 20 anos atrás, praticamente. Lá, sim, fechava para o almoço. E Uruaçu, há 20 anos atrás, se fechava para o almoço. Anápolis é praticamente uma metrópole. É a segunda cidade maior do estado. É o maior arrecadação. E vou dizer, vereadora Mira, tem outra coisa que eles não estão atentando. Vereadora Dinamélia, muitos empresários estão saindo de Anápolis e fazendo as suas escrituras em Alexânia, em Goiânia, em Ouro Verde, exatamente para driblar essa exigência descabível e fora da lei dos cartórios de nota de Anápolis. Porque antes da pessoa pagar um imóvel, ele tem que ter escritura na mão. Como é que ele vai pagar um ITBI se ele ainda não concretizou o negócio? Isso é um absurdo. E eu, quando eu vim para essa casa, no período eleitoral, eu vim para representar também o setor imobiliário de Anápolis. E eu estarei aqui apontando todas as falhas, buscando melhorar o sistema, buscando melhorar os serviços, para que o setor imobiliário realmente cresça. Até porque Anápolis, o setor imobiliário, é um dos setores que mais tem crescido na cidade de Anápolis. Isso é notório, isso é visto aí nos arranha-céus construídos aí para todos os lados, nos investimentos, nos programas Minha Casa Minha Vida, nas construções, nas grandes empresas que estão vindo para o Distrito Agroindustrial, vereador Gerri. Portanto, cabe a nós, vereadores, detentores de mandato, e que sabemos, temos o direito e a prerrogativa de estar defendendo os nossos setores, estar aqui. Estou levando aqui, presidente, estive uma reunião com o presidente do fórum, doutor Carlos de Monge, e prontamente ele me prometeu que era para que eu oficializasse esse pedido, que ele iria tomar as medidas imediatamente para coibir essas duas práticas vergonhosas na nossa cidade, que é a cobrança do ITBI no ato da lavratura da escritura, quando deveria ser somente no registro do imóvel, e também o fechamento desses cartórios de registro, dificultando a vida das pessoas. Porque o horário em que as pessoas tinham para fazer o seu negócio, para não atrapalhar o seu emprego, ele está sendo obrigado a aguardar, ou então matar serviço, ou então ir para um hotel, aguardar pessoas que vêm de fora, ir para um restaurante, o custo fica muito maior. Isso sem contar o péssimo atendimento que tem naquele cartório. Eu sou profissional do ramo, eu posso dizer... testemunha ocular e física. O atendimento é vergonhoso. Nós precisamos melhorar a qualidade de serviço na nossa cidade. E essa qualidade de serviço e essa melhoria passa obrigatoriamente pelo serviço prestado pelos cartórios de registro e de nota de nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerri Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão. Rádio Imprensa, Rádio Manchester, São Francisco, Canal 5, TV Câmara, público presente, ouvintes de casa, telespectadores desse canal. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui, esteve nessa tribuna, o pastor Leodino, pela forma que se coloca em defesa aos direitos humanos. E o jeito carinhoso que ele se refere ao Papa Francisco, dizendo que lembra o Jesus Cristo quando aqui esteve em corpo presente nessa terra. É uma pessoa que merece todo o respeito, todo o carinho do povo anapolino, esse representante, né, da Igreja Evangélica, e que tem um compromisso com a verdade e em levar a palavra de Deus às pessoas. É um jeito carinhoso que até me comoveu da forma carinhosa com que ele se referiu à Igreja Católica e ao Papa Francisco.
Gerri,
quero parabenizar.
Antes de passar para outro assunto, eu queria que você desse uma parte nesse assunto.
Ok, conceda a parte, Pedro Mariano, nosso nobre vereador, colega.
Ger, uma coisa que eu admiro no pastor Leondino também, em 2010, no velório do Dom Manuel Pestana, o pastor Leondino fez presente lá no velório, dando toda aquela aparada, aquela participação. Isso que é importante, né? Isso é muito bonito. Ele faz parte do presidente dos conselhos, do pastor de Anápolis, que conduz muito bem. Eu acho por isso que tem essa harmonia entre evangélico e católico. E hoje, o pastor Leondino me surpreende mais uma vez pela sua simplicidade que ele tem, a humildade que ele tem, de usar a tribuna e voltar a falar sobre a visita do Papa Francisco. Eu acho que não foi só a Vossa Excelência que emocionou. Eu também emocionei. Foi uma emoção tão grande, aquelas palavras que o pastor Leondino estava falando. E aquilo, eu sei que algo estava no coração dele, falando por ele e dizendo. Mas é porque Deus age nas pessoas de bem e de bom coração para dizer e levar o nome dele em todos os cantos do mundo. Devolvo a palavra. Obrigado, Jair.
Obrigado pela parte. Conceda a parte também para o nobre colega Mauro José Severiano.
Serei breve. Não, é só para endossar a palavra do nobre vereador sobre o pastor Leondino. Pastor Leondino, eu conheço ele mais de 20 anos. É uma pessoa que eu nunca ouvi ninguém falar mal deste pastor. Inclusive você, que é católico, e Pedro Mariano, que é católico, eu sou suspeito a falar, porque eu não sou nada, não sou católico, nem apostólico, nem corintiano. É verdade, eu não sou, eu não tenho religião. Mas não sou ateu, não. Porque há muitas pessoas, quando falam que eu não tenho religião, não, o Mauro é ateu, não. Eu acredito em Deus. A minha religião é Deus. Você pode acreditar em Deus igual a mim, mas mais do que eu, não. É lógico que eu não pratico a vontade de Deus. Eu não sou católico, e nem espírita, e nem evangélico. Mas então, vindo essas palavras de você e do Pedro Mariano, então fico muito feliz. Eu sou suspeito de falar do Leordino, que 70% da minha família é evangélica. É evangélica. Eu, como te digo, eu não sou nada. Eu sou cristão. Eu não sou ateu. Então, parabéns a você, que o pastor Leordino, ele é uma pessoa como servidor público, um servo de Deus, um militante, né, da igreja evangélica, é um exemplo da nossa comunidade. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado pela parte. E, falando em religião, né, eu gostaria de parabenizar, agradecer primeiramente a presença de todos que estiveram ontem no grande bingo da Igreja Santa Clara. É uma forma que temos de confraternizarmos e, de certa forma, angariar fundos para que a missão da Igreja Católica seja levada em frente no que diz respeito à questão de estrutura. Portanto, a todos que ali prestigiaram, o nosso muito obrigado, um carinho, né? E na oportunidade eu quero parabenizar os festeiros e o Frei Rômulo, né? Que é o pároco lá da nossa igreja de Santa Clara, né? E os festeiros é o Ditão, é a Dinar, é na pessoa deles que eu parabenizo o outro casal também, né, de festeiros, que muito contribuiu para que esta festa de Santa Clara tivesse o sucesso que teve. Agora, senhor presidente, falando de segurança na nossa cidade, eu falando da nossa região, automaticamente eu estou atingindo todo o município de Anápolis. Eu quero fazer aqui um pedido muito especial ao comandante Coronel Juverson, para que atenda aos nossos pedidos. Fiz aqui, através da Câmara e dessa tribuna, pedidos para que, de uma forma bem ostensiva, cuidasse da segurança nas madrugadas lá na nossa região. Nossa região tem sido alvo aí de assaltantes na madrugada, nos pontos de ônibus, em delinquentes, oferecendo, perturbando as pessoas que estão ali esperando o ônibus para ir para o seu trabalho, incomodada por pessoas oferecendo celulares, objetos que certamente é de origem bem duvidosa na madrugada, vereadora Dinamélia. Alguém vai sair de madrugada para vender um celular no ponto de ônibus? Esse cidadão tem que ser coibido desta ação? Eu acho que tem que tomar uma providência e imediatamente. Já falamos de segurança, né, foi tema de várias sessões nessa casa, e eu volto a pedir para o coronel Juverson que tome uma posição com relação à madrugada na cidade de Anápolis, especialmente a região do Recanto Sol, que é uma região mais distante, né, do setor agroindustrial, que e também do centro da cidade, para que na madrugada de 4 horas até 6 horas da manhã, que seja aumentada a segurança, o patrulhamento, principalmente na linha de ônibus, onde essas pessoas estão ali para ir para o seu trabalho. Pastor Vilmar Silvestre, é inadmissível que um supermercado, eu não estou fazendo merchandising aqui, mas o Supervi foi assaltado por 2 vezes. Dia 29/7, a panificadora Nossa Senhora de Fátima, né, onde o cidadão levou 2 celulares e 1 computador. Né?
Uma parte, vereador.
Conceda a parte.
Só para contribuir, eu estive no sábado no Supervi da Vila Jaiara. Eles já foram assaltados 3 vezes. 3 vezes.
Brincadeira, né?
Obrigado.
E segundo o proprietário, Genilson, dia 21, aliás, dia 2 do 8, à noite, isso aqui foi à noite, Supervi, mais uma vez, foi assaltado, e o Pegpaga Araújo, né, por volta das 20 horas. Também, o supermercado... Me fale o nome, que esse não estava escrito. Soberano. Também foi assaltado. Hoje foi assaltado, senhor presidente, um bar. Engraçado que os marginais, vereador Vespa, eles queriam assaltar um salão de beleza. Beleza Todo Dia, o nome do salão. Eles tentaram ficar ali, curiando ali, para ver se assaltava, porque o movimento lá é muito grande. Não conseguiram assaltar um bar de frente, vereadora Geli. De dia. Então, eu peço, eu sei que ele é um coronel, é um comandante de grande dedicação, e eu tenho certeza, de grande competência, viu, vereador Paulo de Lima? Eu tenho certeza que ele vai tomar uma providência. Né?
Uma parte, Rogério?
Pois não, conceda a parte.
Obrigado. Gostaria de partilhar com você, isso aí é um assunto que eu sinto ele na pele. Eu sou comerciante, o medo que a gente sempre passa é essa história toda. E você enumerando aí os comércios da sua região, isso não é diferente. Na minha região também tem lá o comércio no bairro Paulo Centro, que foi, dentro de 15 dias, foi assaltado 2 vezes. E até anos atrás, aí no caso, essa questão de assalto, eles preferiam aqueles comércios onde, de repente, tinha a possibilidade de ter mais dinheiro. Mas eu fazendo uma reunião no dia de sábado, lá no bairro Jardim São Paulo, e o pessoal citando. Então, é sorveteria, é comércios pequenos também. Então, todos estão na mira dos bandidos. E como nós já fizemos várias reuniões com o comandante, já falamos aí com o secretário estadual, e a gente vê que não adianta se iludir. A curto prazo, a segurança está complicada, eles mostram a deficiência do ser humano, como já foi dito, viaturas até que tem algumas, mas de repente, qual seria nós aqui, a Câmara de Vereadores, juntamente com os deputados, aproveitar, vamos dizer, entre aspas, o ano que vem de eleição, e de repente a gente conseguisse do Estado uma isenção para os comércios no valor de pagão segurança. Então, tudo hoje está sendo terceirizado. Então, se não tem condição de dar segurança para os comerciantes, a realidade está todo mundo falando em vender, em fechar. Lá no setor sul, há uns 4 meses atrás, um cliente reagiu, foi morto um homem lá dentro do comércio, ele está lá com a placa de venda, vai vender o supermercado. Então, de repente, a gente arrumasse aí uma emergência, uma saída de emergência nesse sentido. Quer dizer, que se fosse descontado ali o valor daquela segurança que a gente gasta no ICMS que a gente paga. Então eu acho que seria uma parceria, porque de qualquer forma, o pequeno, médio, grande comerciante, ele está ajudando, está gerando emprego. Mesmo se um pequeno comércio que ele não tem funcionário, mas quer dizer, ele ali, a esposa, os filhos, está sendo empregado ali naquele comércio. Então de repente a gente podia encabeçar alguma coisa, conversar com o comandante, essa possibilidade da gente fazer essa proposta a nível de Estado. Porque, como já repito novamente, nós, nesse primeiro semestre, nós fizemos aí 4 reuniões, 3 com o comandante aqui da nossa cidade e uma com o secretário-geral do Estado, e assim, eles não passaram esperança nenhuma para nós a curto prazo. Então fica aí essa ideia, se vocês quiserem encabeçar isso aí, eu estou à disposição. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu concedo a palavra também à nobre vereadora Dina Amélia.
Obrigado, vereador Gerri. Nós sabemos que segurança é competência do Estado. Apesar de que a cidade de Anápolis, hoje, se comparar com todo o estado de Goiás, é a cidade que mais paga banco de horas. Quer dizer, o nosso prefeito, realmente preocupado com a segurança, paga religiosamente todo mês o banco de horas, mas não é suficiente. Acho que o nosso governador Marconi Perillo não está muito preocupado com a segurança na cidade de Anápolis, porque deveríamos aumentar o quadro de pessoas aqui na nossa cidade, aumentar o salário desses profissionais. Nós sabemos que esses dias atrás estavam em greve por falta de pagamento, promessas que fizeram e não cumpriram com o pagamento desses policiais, desses seres humanos que vivem, comem, trabalham como nós. Então, assim, hoje eu fiz um requerimento, vereador, preocupada com a segurança ali no Paraíso. Mas eu sei que é um déficit de pessoas trabalhando na segurança por toda a cidade de Anápolis. Então, faço quórum com Vossa Excelência para poder pedir ao governador mais segurança para a cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
Agradeço aí pela contribuição. Senhor presidente, me chega também uma informação do PegPag Ferreira, mais um assaltado. E olha que esse PegPag fica lá a esposa do rapaz, né? E os filhos menores, à mercê de bandido, viu, vereador Wenderson? Então eu gostaria de pedir, eu sei que ainda não estão prontos os 1.300 homens que está vindo aí das Forças Armadas. Ainda estão em fase de preparação. Eu espero que boa parte desse efetivo venha para Anápolis, uma vez que é para todo o estado de Goiás. Eu acho muito pouco.
Uma parte.
1.300 homens.
Uma parte aí, vereador.
Pois não.
Vereador, primeiramente você está de parabéns em levantar mais dessa vez a segurança em Anápolis, que é muito importante, porque principalmente nossas mercearias afastadas, igual mercado, sempre tem o sacrifício, né? As farmácias, o pessoal tem sido, não só no centro, como também nos bairros, que é o principal, né? Mas o nosso governador Marco Bini tem se interessado, sim, juntamente com o prefeito, sim, Antônio Roberto, ele tem feito grande trabalho. A vereadora, às vezes, está enganada com o poder de toda a cidade do Brasil, tem faltado policiamento somente em Goiás, a gente sabe disso, mas o governador tem uma parceria com o nosso prefeito Antônio Roberto e o prefeito tem pagado o banco de horas e o governador tem feito um esforço bem grande com o nosso novo comandante aí, que está aqui já com 3 meses, né? Ele tem feito um bom trabalho. Agora é lógico que, evidente que nós temos que sempre cobrar mais segurança, que é o mais importante. Se você fazer uma pesquisa em todas as áreas, o primeiro que sai é saúde e depois segurança. A saúde, em primeiro lugar, que todo mundo reclama que não tem saúde. Quem precisa, igual você mesmo já precisou, você passou por momentos difíceis. E outros que precisam. A segurança é importante para o seu filho, sua família, os nossos vizinhos, nossos amigos, onde a gente mora. Você mora no Recanto, eu moro na Alexandrina. A gente tem que sempre estar em movimento. E as coisas, e as pessoas desocupadas, no interesse das coisas alheias, não acaba nunca, né? Mas eu acho que o nosso governador tem sim preocupado com a segurança e preocupado sim com toda a sistemática da segurança pública no estado de Goiás. E o nosso prefeito também tem ser pago, né? Como diz a vereadora, é uma das maiores no interior do Brasil, que paga mais horas para os PMs trabalhar. Então a gente queria que mudasse, somente desse a oportunidade aos PMs aposentados, pusesse os PMs aposentados para trabalhar nas partes de dentro das polícias, né? Igual tem na base aérea, na Força Aérea, né? A Força Aérea, você
administrativa.
Isso, você contrata o pessoal novamente que é aposentado. E eu mesmo tenho muitos amigos meus que aposentou na PM e está aí. Não pode voltar a trabalhar na PM. Podia voltar sim a trabalhar e dar mais oportunidade a quem está precisando trabalhar. E o governo podia fazer isso melhor do que você recrutar a polícia do Exército, sei lá, outra polícia, né? Okay. Punha o pessoal da área mesmo. Obrigado, Leandro.
De nada, agradeço, contribuiu muito aí com nossa fala. Senhor presidente, falando ainda em Polícia Militar, eu quero admitir até o esforço da parte do nosso governo com relação à segurança, tanto é que tomou essa medida aí de recrutar aí 1.300 homens para compor então esse efetivo. E também ao prefeito Antônio Gomide, que tem feito essa parceria com o governo do estado. Eu quero dizer aqui, com muito pesar, senhor presidente, semana passada foi um colega fez um pedido. Seu pai tinha sofrido um infarto, e nós corremos com ele para o hospital. Lamentavelmente, agora aqui na sessão, eu recebi uma notícia que o pai dele veio a falecer, que é do policial Adenir, o qual a gente estende todo o nosso carinho, pedindo a Deus que fortaleça a família, que console, né, pela perda dessa pessoa tão admirável, que é o pai do nosso colega Adenir. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora doutora Dinamela Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Votação de projetos. Projeto de segunda votação, de autoria do vereador Gleio Martins, que é o processo 85 de 2013, que é o projeto de lei que cria o programa de travessia solidária das escolas municipais de Anápolis e da UFSS-Fluminense. Comissões favoráveis, processo de segunda votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões e em segundo turno de votação, o projeto está em discussão. Projeto 85 de 2013. Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento, votação de requerimentos. Requerimento é do Hamilton Filho, requer ao competente, serviço de tábua-buracos na rua Pedro Braz de Queiroz, número 191, Jundiaí.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem.
Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Palavra pela ordem. Liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu pedi pela ordem para um assunto que o vereador Charles, Jacques Charles, falou hoje na tribuna. E eu não sabia, né? É engraçado, né? Quanto mais velho, a gente vai aprendendo. Esse negócio de escritura é uma coisa séria. Aqui, se não me engano, se eu tiver errado, o próprio vereador, né, pode me corrigir. Eu acho que só tem 3 cartórios aqui que faz escritura, 3 ou 4. Eles estão arrancando o couro aí dos contribuintes, Então eu vou incentivar as pessoas que façam essa escritura em Campo Limpo, daqui 17 quilômetros, ou em Teresópolis, daqui 22 quilômetros, ou em Abadiânia. Agora, o TBI que me falou, só pode ser feito na cidade e o registro tem que ser feito no local de origem. Mas, gente, se uma escritura aqui é R$600, lá pode custar R$200. Né? Então, parabéns, vereador, não sabia disso. Eu vou fazer uma propaganda para todas as pessoas que eu conheço aí, dono de imóveis que quer fazer uma transação aí de imóveis para outra pessoa, que vá para Campo Limpo, ué. É, ué. Que a prefeitura não tem ônus nenhum que perca, né? Não tem, só o dono do cartório. Só porque é dois, três cartórios numa cidade de 400 mil habitantes, eles, alguns fazem o que quiser. Então não sabia disso não. Você como dono de imobiliária, foi muito bem esclarecido ali em tribuna. Eu não sabia disso. Pensava que a escritura tinha que ser feita na mesma comarca. E não é assim, é isso? Você pode fazer ela no Belém do Pará, em São Paulo, Rio Grande do Sul. Só o registro que é no local. Eu não sabia disso. Então isso aí é gritante, é uma aberração, é uma exploração de alguns cartórios. E ainda fechar para o almoço ainda. Né? Então é complicado isso aí. Então nós que somos fiscal do povo e luta pela igualdade social, nós temos que pôr a boca no trombone aqui e falar sobre isso aí mais. Muitas pessoas, se eu, como parlamentar, eu não sabia disso, imagina as pessoas menos esclarecidas, não sabia disso. E Campo Limpo, tá, Campo Limpo era nosso, é um bairro de Anápolis, é daqui 17 quilômetros, foi emancipado aqui tem 16 anos. Então vou fazer uma propaganda para as pessoas. Lá tem cartório, sim. Não tem cartório? Acho que o Ouro Verde tem, pronto. Teresópolis tem, Abadiânia tem, Gameleira tem, Alexandria tem, vereador. Então é isso aí. Pra que exploração imobiliária na minha cidade? Então é isso. Hã? Campo Limpo tem, o vereador está falando em tom de brincadeira. Obrigado.
Palavra com o ilustre secretário.
Requerimento do vereador Milton Filho, requer o competente, serviço de buracos na rua Mirage, quadra 25, Jardim Progresso.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drojan Carlos, requer órgão competente. Instalação de lombofaixa, eu, Botoeira, na Avenida 24 de agosto, quadra 2, próximo à escola Desliv Júnior.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Dina Amélia, requer órgão competente, seja tomada providências para executar serviço de retirada de entulhos depositados na saída BR-060, entrada para Mucambinho.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir a autora, vereadora Dina Amélia Ribeiro.
Senhor presidente, aquilo ali é um, na verdade, é um caos. Eu não sei por quantas vezes eu já estive com o secretário Francisco, já tirei foto, já mostrei o que, que é aquilo ali. E eu penso que se não houver uma fiscalização no sentido de deixar alguns fiscais ali da secretaria e multar assim, umas 10 pessoas e ir para a rádio e haver uma divulgação dessas multas, acho que aquilo ali não vai ter saída. É um verdadeiro lixão. Esse último final de semana, só eu, assim, rapidamente passando pelo local, eu contei 6 sofás. Vaca morta, bezerro, cachorro morto, uma quantidade de urubu. Então, aquilo ali realmente tem que tomar uma providência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É, discutindo.
Também pra... Eu discutindo.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano, depois Miriam Garcia.
Eu quero discutir esse requerimento aí, não sei de... Quem é o autor do requerimento? Vereadora Dina Amélia, eu vou discordar com a Vossa Excelência, porque não tem como a prefeitura pôr um fiscal em qualquer esquina. É a cultura do brasileiro. Indo para Alexandrina, onde eu tinha uma fábrica ali perto, agora eu vendi minha fábrica ali no alto, eu passo ali N vezes, ali na Matinha. É sofá velho. O Grêmio sabe, hoje mesmo eu passei 2 vezes ali. E que corre é aquele que vem. Gente, é brincadeira, é a cultura do brasileiro. Todas as vezes, vereador Gé, principalmente no final de semana, quando você vê um cidadão com uma carretinha, com um galho de árvore no sofá velho, ele não vai levar para casa de alguém, não. Vai jogar na beira de riacho aí. É a cultura do brasileiro. Então a prefeitura não tem como. Pode ter 1000 fiscal. Não tem como, vereador. É a cultura, infelizmente. Infelizmente é a cultura. todas as margens de córrego aí do Rio das Antas, tudo, tem sofá velho. A senhora pode passar ali pro cais ali, atravessando a matinha ali, onde o vereador mora ali, ó. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira o que o povo faz com qualquer prefeito, não é só com o Antônio Roberto Gomes, não. Qualquer gestor. Ali onde eu moro, na cidade Jardim, de Jardim não tem nada. Passa liberando aquela matinha e volta. Volta e meia, tem umas carretinhas, pessoas. Outro dia, um caboclo quase me matou. Eu pegando o número da carretinha lá, da chapa do carro. Quem é que estava dando aqui? Você é vereador, você tem que cuidar de outra coisa, não? Eu falei, não, moço, não pode jogar entulho, não.
Uma então, parte, vereador.
Pois não.
O requerimento, o regimento não permite.
É, não permite. Então, vereador, é brincadeira, viu? Só você pega o... Ele quase me bateu, porque eu falei, não pode jogar lixo aqui não, sou morador da cidade de Jardim. E ele não deu nem atenção. Sei lá se o caboclo estava armado lá, jogando lixo aqui, ó, pra cima da estação rodoviária, aquela última rua na margem desse parque aí, ó, que por causa do viaduto... Vai lá no filme, você vê o tanto de entulho que tem ali. Então, realmente é complicado. Esse requerimento eu vou votar, porque tem validade, mas é a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Ninguém vai retirar aquele lixo lá, não. É isso que eu sou contra. Eu estou vendo a rádio debater aí, ó, que o cidadão que... Estou dentro do requerimento, falando o conteúdo do requerimento. Vou dirigindo a palavra para a mesa. Não, estou de costas pelo meu presidente. É a mesma coisa. Está aí o gestor da postura aí falando que vai penalizar alguns terrenos. Eu tenho um terreno ali no Granville, o cidadão chegou lá, está juntando lixo, reciclado, está jogando tudo lá. Fui falar para ele ontem, falei, ó, você pode sair daí, se tem uma carência, sair daí, senão eu vou ser multado. Mas eu acho que a prefeitura tem que dar bom exemplo também, que tem muitas praças aí que estão sendo revitalizadas. Mas tem muitos logradores públicos também que tem entulho de cascalho, lixo, até no teto. Então, a prefeitura tem que dar bom exemplo para ser penalizado esse pessoal. Agora não tem culpa se tem um terreno meio baldio, está todo roçado, o caboclo joga garrafa pet, joga tudo lá. E papelão lá, eu dei um prazo para ele sair de lá. Vamos ver se ele vai sair. Então, só isso,
presidente. Discutindo o senhor presidente.
Requerimento, presidente.
Também discutindo o requerimento, vereadora Miriam Garcia.
Tá, presidente, eu acho a ideia da doutora Dinamélia excelente. Porque se a gente não começar a cobrar, o vereador Mauro falou da cultura, da má cultura do brasileiro, né? De sujar que, onde vive, que na verdade nós estamos sujando, estamos poluindo os córregos, né? Isso causa poluição. Jogar lixo em córrego, gente, é um crime. Tinha que ir pra cadeia. Porque nós dependemos da água, né, vereador Gé?
Verdade.
Então, assim, é uma má cultura que nós temos que modificar. Não é a minha cultura, como não é a cultura de muita gente na nossa cidade. Graças a Deus. Mas eu acho que se não tiver uma fiscalização, eu acho que nós temos que saber, até quando o vereador Mauro falou que estava pegando a placa, aí, mas ia denunciar para quem, vereador? Nós não temos poder de polícia. Para quem que a gente ia denunciar? Quem ia atrás dessa placa? Então, assim, nós estamos muito sem defesa. Mesmo que eu pegue o nome da placa, pegue o nome do homem, apanhe dele lá e ainda vou fazer papel de palhaça, porque eu não vou para quem denunciar. Então, nós precisamos do CMTT. Eu acho que o CMTT pode participar disso, porque esses atos, em geral, não acontecem na noite. São poucas pessoas que pegam uma carretinha para jogar de noite. E, em geral, eles fazem durante o dia, principalmente nos sábados e domingos à tarde. Nós sabemos que é mais no sábado e domingo à tarde, principalmente durante o dia. Então, eu acho que a doutora Dinamélia, me desculpa, o que eu entendi do requerimento dela é que ela está pedindo o CMTT circular. O pessoal começar a olhar e quando vê alguém com carretinha parando em lote baldio, já parar atrás e multar. Por que eles podem fazer isso? E vai ter que ter um trabalho junto com a postura. A postura tem um poder de polícia aqui no nosso município de punir as coisas erradas. Eu acho que a postura, através de seus fiscais, vão ter que circular mais. Todo mundo sabe onde é o lixão, eu posso falar onde é lixão, o senhor presidente, o senhor pode, cada vereador aqui pode dar o endereço dos lixões. Sabemos onde é. Se nós sabemos, os fiscais também sabem da postura do CMTT. Então, é que pedir que exista uma atuação maior nessas áreas. Não tem como ficar 24 horas, não tem pessoal, concordo com o vereador Mauro. Mas a gente tem que dar punição para quem está fazendo errado. Que só mandar caminhão lá, mandar caminhão. Olha, foi quantos caminhões? Foi mais de 200 caminhões tirados de lá, está tudo sujo de novo. Está tudo sujo. Foi 253, né, vereador Mauro? Então, é dinheiro nosso. É dinheiro nosso que está sendo queimado, que podia ser gasto. É dinheiro da prefeitura que podia ser gasto em outro local. em outro trabalho. Então, olha, tem que começar a punir. Ó, nós brasileiros, vou falar nós, infelizmente, só atendemos, só aprendemos quando dói no bolso. Quando dói no bolso, eu falo que vai pra cadeia se fizer aquilo. Então, nós temos que começar a fazer. Sujou, corre, cadeia, viu, Jé? Eu tenho que deixar o córrego limpo pros meus filhos, pros meus netos no futuro, meus bisnetos daqui uns dias. Então, eu tenho que deixar água. Então, nós estamos sujando os córregos e as pessoas não estão tendo consciência. Então, gente, CMTT, que a postura, que a gente possa fazer também, doutora, é uma lei mais específica, uma lei mais dura, mais específica para isso. Porque o que nós temos no nosso município é a respeito de leis para isso, a punição é muito assim. Quem vai punir? Ah, tem punição. Mas quem vai punir? E se o cara entrar na justiça, ele vai ganhar, porque não tem, não está determinado quem vai punir. A gente possa dar esse poder de punição ao CMTT e a postura que é deles, é o poder de polícia é deles. São os dois que detêm poder de polícia no nosso município, não nós. Placa, vereadora Mauro apanhar do bolso da carrocinha ali, não vai adiantar nada, porque a denúncia dele vai ser vazia. Eles vão falar assim, eu não fiz em flagrante, não posso fazer isso, vereador. Então a gente fica com cara grande, então não adianta brigar. Então poder de polícia para esse povo e consciência para a nossa população. Que os más costumes que nós temos, que a nossa população tenha, seja modificada em prol do meio ambiente.
Também, para discutir o requerimento, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a doutora Dinamélia pelo requerimento e quero dizer o seguinte, eu discordo em parte com a fala da vereadora Miriam, eu penso que a prefeitura jamais terá condições de fiscalizar, não tem, porque não tem hora nem dia que as pessoas vão descarregar. Agora, eu penso, vereador Mauro, o seguinte, que o fiscal deve ser as pessoas prejudicadas. A vereadora Mira falou, não adianta tirar fotografia, pegar o nome da placa. Eu quero fazer uma proposta hoje, e as pessoas que nos ouvem neste momento, eu acredito que nenhum vereador vai negar de fazer isso. E eu quero colocar o meu gabinete à disposição das pessoas que estão prejudicadas em tirar fotografia dos carros, da carreta, do caminhão, carroça, tem um número lá. Tem um número lá de controle. E também o número da placa, entregar no meu gabinete, eu vou denunciar e vou atrás dos órgãos responsáveis. Porque, na verdade, é o seguinte, caso contrário, não tem jeito, vereadora Miriam, não tem como a prefeitura, olha, se a prefeitura colocar 150 pessoas para fiscalizar, não tem como. Agora, as pessoas prejudicadas, que estão ao lado do lote, tem um terreno baldio, e também nas beiradas dos córregos, aonde está jogando o sofá, né, doutora Dinamélia? Pega a placa, tira a fotografia, e eu acredito que, eu acho que eu posso falar assim, entrega no gabinete do seu vereador de confiança, ninguém vai negar. Entrega para mim, se o seu vereador não quiser, entrega no meu gabinete, que eu vou correr atrás, e vamos fazer, vamos denunciar. Aí nós teremos prova, ó, teu carro foi visto, esta hora... Enfim, está aqui a fotografia, e aí sim, eu acho que se nós somos representantes do povo, nós temos que partir para um sistema diferenciado. Cobrar da prefeitura só não vai resolver o problema. Eu acho que a população, as pessoas que estão sendo prejudicadas, vereador Mauro, deve fazer isso. Eu discordo um pouco com a fala da vereadora Miriam, né? Eu acho que pode ajudar sim a participação das pessoas. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda para discutir, vereador Glenn Martins.
Senhor presidente, parabeniza o requerimento da nobre colega Dinamélia. É importante nós preocuparmos com o meio ambiente. O Eli Rosa, o vereador Eli Rosa, tem preocupado, defensor do meio ambiente, na relação dos projetos ecopontos. Seria essa ideia, né, de ter, evitar esse problema. Mas como a cidade é muito grande, existem muitos pontos ermos ainda que para depósito. Várias vezes a gente já me deparei com pessoas lá naquele local, na Casa das Crianças, no Mós Valência, ali na Matinha, no campo Antônio Fernandes, onde está construindo o complexo esportivo lá, que vai, dizem, vai terminar no final do ano. Muitas das vezes eu já falei, parei o carro parou assim, eu falei, você tem certeza que vai jogar aí? Não, não vou jogar aqui não, e sai, vai procurar outro lugar. Se chegar em outro lugar, um lugar ermo, ninguém estiver lá para falar, ele joga. Então, o fiscal somos nós. Se você vê uma atitude próxima à sua casa, eu não deixo mesmo. Pode ser o cara que quiser me bater, que seja o que for.
vão enfrentar, liga para a polícia, mas se a gente não fiscalizar, e a questão do CMTT, eles andam, se vê um veículo assim, parado de alguma forma, eles multam. Por que eles não podem multar um cidadão jogando um objeto desse também? E a gente falando em lixo, você pode ver que nossa cidade, já tive várias reclamações, não está tendo lixeira, as pessoas andam 2, 3 quarteirões sem ver uma lixeira. A pessoa usa algum objeto, vai descartar aquilo lá, às vezes a pessoa anda 1 quarteirão, 2 quarteirão com aquilo na mão para jogar numa lixeira, não tem, e descarta no chão. A prefeitura tem que começar também a colocar mecanismo que as pessoas ficam nessa parte que o Maurão falou, essa falta de educação, que seja, que a prefeitura possa possibilitar que as pessoas usam as lixeiras da cidade e que nós possamos cobrar, fiscalizar, em termos que quando você vê quando eu vejo lá na próxima de casa, na região desses lugares que tem lá, quando eu vejo uma carretinha, alguém descendo lá assim, eu já vou atrás. Eu vou atrás, paro, fico, às vezes eu não abordo, eu paro, fico olhando. Você parou, ficou olhando, o cara disfarça, ele corre para outro lugar. Mas ali onde está, na próxima de casa, a gente está defendendo. Então, se todos nós, cidadãos, começar a fazer essa fiscalização, só de você parar, a pessoa parou lá, um dia lá na porta das casas das crianças, parou um caminhão, Miriam, um caminhão amarelo lá, jogando uns restos de coisas lá, eu parei, desci do carro, olhei pra ele, ele ficou sem graça assim, ele jogou mais uns 2, aí passou um pouquinho, funcionou o caminhão e saiu, achei que ele ia passar em cima de mim, mas sumiu. Hoje, lá, limpou lá, ficou umas 3 semanas sem jogar lixo. Esses dias eu passei lá, vi um pequeno pedacinho de lixo. Mas os vizinhos sabem a dificuldade que tem quando está o lixo lá, para limpar, quando a gente consegue, a prefeitura foi lá e limpou, as pessoas estão fiscalizando. E se fazer isso em toda a cidade, a situação melhora. E também não é só lá naquela região. Eu vou citar aqui um exemplo, subindo a BR-060, indo para a base aérea, ali na entrada, após a entrada do Estância Parque, vocês passam por ali para vocês verem a quantidade de lixo que está tendo ali. E é um local que a base aérea ali, ó, é todo dia. Eu estive em aeronáutica 6 anos, eu devo ter subido aquela avenida lá, aquela BR lá, 4, 5 vezes por dia, que eu era motorista, sem dizer, troca de turno, sobe um, desce outro, está sempre em constância, pessoas subindo ali. Se as pessoas não tiverem essa responsabilidade de estar fiscalizando, meu amigo, a cidade vira um lixão mesmo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, questionar no regimento, verificação de quórum aqui no plenário.
Verificação de quórum. Tem 2 vereadores ali que nós vamos chamar para o plenário daqui a pouco, vereador. Ainda para discutir. Mas vereador Gerri.
Senhor presidente, eu quero fazer um breve comentário a respeito desse requerimento. Ainda no início desse mandato, começamos aí a travar aí uma guerra com relação ao lixo na nossa cidade. E tem denunciado, tem feito requerimentos, e parece que não estamos sendo atendidos. Eu acho que o requerimento dessa casa está perdendo força. Sequer, em alguma secretaria, logicamente, aí tem exceção nessa regra, somos informados se vai ou não resolver o problema. Eu acredito que nós temos que até conversar com o nosso prefeito, Antônio Roberto Gomide, no que diz respeito a esses requerimentos. Olha, tem vários requerimentos meus e eu não estou vendo ação por parte dessa secretaria. Então não adianta nada, vereador Mauro, nós ficarmos aqui fazendo requerimentos e mais requerimentos, debatendo, sem uma solução. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, discutindo.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. A fala é oportuna e eu quero falar algumas coisas também a respeito desse requerimento. Desde o início, quando começamos o nosso trabalho aqui, essa discussão do lixo, da sujeira da cidade, assim, estava em alta. Agora deu uma apagada, reiniciou hoje de novo. Eu acho que tudo é viável, é questão de requerimento,
questão de fiscalização, mas tem um ponto principal. Eu acho que cabe a cada um de nós deixar daquele egoísmo, esse projeto é meu, sim, é assado, e nós aqui, os 23 vereadores, juntamente com o prefeito e o secretário Francisco, traçar algumas normas. Eu não vejo como fiscalizar, como acabar com o lixo da cidade, se não arrumar os ecopontos. Nós vamos fiscalizar, eu já fiz um levantamento, já dei uma olhada, um disco que caçamba daquele é mais ou menos R$80. Aí ele tem que ir lá no lixão pagar uma taxa, muitas das vezes ele tem que voltar aqui e pagar. Então o dinheiro que sobra não dá para pagar nem o óleo diesel. Então nós temos que juntar essas forças, independente de título, se foi eu, se foi o Eli, se foi o Maurão, definir essa questão e criar os ecopontos na cidade. Logicamente que a prefeitura vai ter um gastozinho a mais, vai, porque de repente vai ter que locar algum local, algum lote, mas isso aí é necessário. Infelizmente, de os dois anos para cá, a nossa cidade está virando um lixão. Até anos atrás estava mais controlado. Só que com esse crescimento da cidade, tantas construções, para tudo enquanto é banda que olha, para toda calçada, para todo local que é praça, público, está cheio de entulho. Então nós temos que, eu acho que esse ano ainda, rever isso, fazer essa reunião, juntar esses três, o secretário, o prefeito e nós aqui, independente de sessão, e traçar algumas metas e colocar em prática, porque da forma que está, o lixo está tomando conta. Não tem onde o pessoal jogar lixo. Então, primeiramente, nós temos que definir esses ecopontos. É complicado? É nos bairros, é na cidade? Mas se a prefeitura fazer um compromisso de 8 em 8 dias fazer aquela limpeza, então, cercando ali o terreno, e eu, no meu caso, eu admito fazer perto da minha casa. Eu acho que os moradores têm que entender isso aí também. Ah, eu não quero lixão no meu bairro, não quero isso, não quero. Nós não queremos para ficar lá o tempo todo, mas que toda sexta-feira faça aquele recolhimento, vai passar um final de semana ali limpo. Então acho que isso aí que vai ajudar a cidade. E de repente, vamos supor, colocar lá no orçamento alguma coisa. O ser humano gosta muito de que a população, assim, de sentir importante. Quantas toneladas de entulho levou lá, a pessoa pega um determinado cupom, porque de tempo em tempo seja sorteado um brinde, através daquele cupom ele ganha uma televisão, uma coisa, porque a gente coloca a população para participar. Enquanto nós não fizermos esse tipo de trabalho, não vai adiantar fiscalização, não vai adiantar punição, não vai adiantar cobrar para limpar lote, porque as pessoas não têm aonde jogar o lixo. Aí junta a questão da cultura, que já não tem esse costume de vamos dizer, de ser higiênico, e pega o outro lado também, que não tem onde colocar o lixo. Eu acho que nós temos que pensar isso urgentemente, porque a nossa cidade está virando um lixão. Obrigado, devolvo a palavra.
Para discutir, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, o senhor sabe que nós temos os melhores aterros sanitários de lixo do Centro-Oeste. É um dos melhores. Agora, o Grêmio falou uma coisa certa. Eu concordo com a doutora Dina Amélia, eu acho que a postura é um órgão para fiscalizar a lei do município e pôr ordem na casa do município. Eu acho que o CMTT podia estar aí, conjunto, fazendo blitz final de semana. Principalmente as pessoas gostam de jogar lixo final de semana, sábado, domingo, que não tem fiscalização, aí aproveita. Eu acho que tinha que estar aí fazendo plantão sábado, domingo, e tendo multa para esse pessoal. Sempre tem que anotar, não dá pra agarrar, mas por quê? Aqui não é lugar de jogar lixo, é postura entrar também. Tem um código na postura também que penaliza o cidadão, Grêmio. Então, eu acho que tem aumentar aí, fazer um cronograma aí, que essa aí, outra vantagem tem. A postura hoje é a diretoria ligada à Secretaria de Meio Ambiente. Mais um fator eu acho que o CMTT, junto, fazendo esse conjunto de blitz, final de semana, eu acho que começar a pegar os engraçadinhos, eu acho que vai diminuir para aí uns 30%, 40%, né? E o sanitário, nós temos um dos melhores do Centro-Oeste, um dos melhores, que é o Luiz Henrique, que foi uma vez, recebeu um título lá. Um dos motivos levou aí na época o secretário de Meio Ambiente foi o aterro lá. Então, lugar político tem. Eu acho que falta é fiscalizar, e a pessoa, quando é mexido no bordo e na merenda, muda a cultura. A lei,
a lei ela não proíbe matar. Mas o dia que a pessoa mata, ela vai processo em cima do cidadão. A pessoa está à liberdade, mata quem quiser. Ela não proíbe, mas matou, ela já é um processo criminal. Então é como é aí esse negócio do lixo aí. Pegou, chega o mutama, chega a multa, né? Eu ia falar outro palavreado, mas não posso, né? Chega a multa que aí começa a mudar e começa a fazer essas blitz final de semana. Talvez busque até uma parceria com a Polícia Militar também, que a Polícia Militar também ganha banco de horas no município, dentro do município de Anápolis, Goiânia e Aparecida, já é uma mais bem paga. Então aí pode estar fazendo essa cooperação aí, fazendo essas blitz final de semana, principalmente no lugar estatal em que é igual a jogar livre. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. A mesa recebe aqui um pedido, um requerimento, para que possamos votar os requerimentos em bloco. A pauta está congestionada de requerimento. O secretário já está aqui separando por assunto, por exemplo, serviço de tapa-buraco, serviço de roçagem. Vamos separar aqui por assunto e colocar aqui para apreciação do plenário para que nós possamos votar em bloco os requerimentos. Só os que estiverem presentes. Os vereadores que não estiverem presentes, o regimento já prevê que o requerimento dele não será votado. Então, votação em bloco dos requerimentos. Vereador Dinamélia Rabê, líder do PT. Vereador Jé Cabeleireiro, PSC.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos, PTB. Vereador Fernando Cunha, PSDB. PDT, vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Gleimo Martins, PTN.
A favor, senhor presidente.
Liderança do PMDB, Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles, liderança do PSB.
Tá fora.
Pedro Mariano, liderança do PP.
Acompanho o voto do PTN, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior, PSL.
A favor, senhor presidente.
Então, de acordo com a deliberação das lideranças, votaremos os requerimentos em bloco. Palavra com o secretário já para o primeiro bloco de requerimento.
Requerimentos direcionados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos relativos a tapa-buracos. Vereador Hamilton Filho, tapa-buraco, Rua Sussuapara, quadra 9, Vila Jaiara. Vereador Paulo de Lima, tapa-buraco, Avenida Albertino de Pina, quadra 4, Jardim Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, serviço de tapa-buraco, Rua 9, Vila Jardim. Vereador Hamilton Filho, tapa-buraco, Rua Doutor Galileu, 432, São Carlos. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Rua Alberto Torres, Vila Jaiara. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Rua Belgrado, quadra 10, Rua Bogotá, quadra 9 e 11, Parque das Nações. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Avenida Ana Jacinta, número 472, Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Rua 4, quadra D, Barra de Lourdes. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Rua José Gomes de Paulo, número 50, Vila Santa Maria. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco, Rua Umas, quadra 28, Vila Jaiara. Vereador Hamilton Filho, serviço de recapeamento asfáltico, na Rua João da Cunha, Rodovalho, quadra K, bairro Batista. Vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buracos, na Rua Doutor Calil, quadra 32, bairro São Carlos. Vereador Pedro Mariano, serviço de tapa-buracos, na Rua PP 5 e 7, Parque dos Pirineus.
Todos os requerimentos, discutiremos e votaremos agora esse bloco de requerimento que trata de solicitação de serviço de tapa-buraco nos bairros, diversos setores da cidade. Os requerimentos que foram lidos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Requerimentos endereçados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente relativos à limpeza urbana. Requerimento é do Hamilton Filho, requerendo revitalização da praça do bairro Santo Antônio. Requerimento, pastor Vilmar Silvestre, sustenta limpeza de área pública e reflorestamento na quarta etapa do bairro Nápoles City. Vereador Vilmar Silvestre, requerendo limpeza e roçagem do Morro da Capuava. Vereador Paulo de Lima, requerendo limpeza dos cemitérios São Miguel, Parque, Goialândia, Souzano, Interlândia e Joanápolis. Vereador Paulo de Lima. Instalação de um ponto de ônibus na Vida Ilha Formosa, quadra 10, Baixo Jardim Alvorada. Vereador Paulo de Lima, requerendo revitalização da praça localizada na Rua Ilha Formosa, quadra 10, Baixo Jardim Alvorada. Vereador Paulo de Lima, solicitando uma calçada ao colégio, em volta do Colégio Estadual Gomes Souza Ramos, situado na Rua Silvânia, Vila Jaiara. Vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza da calçada situada ao redor da Escola Estadual Gomes Souza Ramos, Vila Jaiara. Vamos ler também que os requerimentos, presidente, endereçado, ainda meio ambiente. Vereador Paulo de Lima solicitando revitalização do canteiro central da Avenida dos Pirineus, no bairro Vilar Jardim, em toda sua extensão. Vereador Paulo de Lima solicitando revitalização da praça com colocação de bancos, na Rua Emorés, bairro Vilar Jardim. Vereador Paulo de Lima solicitando revitalização da praça e colocação de aparelhos para exercícios físicos, na praça situada na Rua 10, bairro Vilar Jardim. Vereador Paulo de Lima solicitando a revitalização da praça com colocação de aparelhos para exercícios físicos, na praça localizada na Rua 14, bairro Vilar Jardim. Vereador Paulo de Lima solicitando a revitalização da praça com colocação de aparelhos para exercícios físicos, na praça situada na Rua 11, bairro Vilar Jardim. Vereador Hamilton Filho solicitando retirada de entulho na Rua Doutor Calil, quadra 32, bairro São Carlos, segunda etapa. Ainda, senhor presidente, vereador Gley Martins solicitando serviço de roçagem e revitalização da praça situada na Rua Sargento Euclides, esquina com a Rua do Servidor Público, bairro Polo Centro.
Tá. Solicitação de serviços, requerimentos enviados à Secretaria do Meio Ambiente. Estão em discussão os requerimentos. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Presidente, aproveitar que os requerimentos foram para a Secretaria do Meio Ambiente. Meu assunto aqui é a respeito de uma praça lá na Alexandrina, uma praça lá de frente popular. Foi lá arrancar as árvores, dizem que as árvores iam começar a obra ia começar logo com a iniciativa do assinar a ordem de serviço. Já tem mais de 3 semanas, tirou a árvore, uma árvore lá que era símbolo lá da região, onde os populares ficavam ali, retirou as árvores e nada mais se fez. E a cobrança lá, todo dia vai pessoas lá em casa, me ligam: ô vereador, como que está a situação? Eu vou olhar, porque se foi lá, se fosse demorar esse tanto tempo, deixasse as árvores lá até iniciar a obra. Marcou que ia iniciar a obra. O secretário do Meio Ambiente foi lá, fez um discurso. Teve nós vereadores, eu, o Gerry, o Paulo de Lima, o Hamilton, o Weber, estivemos no local. Então, o pessoal lá está fazendo o pessoal de bobo. Chegou lá, falou que ia fazer a praça logo em seguida. O Maurão conhece bem lá a região, passa lá quase todos os dias. A Miriam Garcia conhece também a pracinha lá, já é a luta dela antiga. Antes de ser vereador, era presidente de bairro. A gente vem pedindo lá aquela a obra da realização daquela praça. Quando consegue, marca-se lá, fomos lá, fez uma iniciativa lá, foi lá, retirou todas as árvores ali. E está lá, parado. Eu tentei ligar, liguei para o secretário 3 vezes, não me atendeu. Falei com a menina lá, disse que tava as máquinas estavam lá. O cara falou assim: as máquinas estão lá. Falei: que máquinas? Que eu estou aqui na porta, estou aqui de frente, que máquinas são essas que estão aqui? E a obra está lá parada. Cortaram as árvores e está lá. Então a gente pede a providência do secretário do Meio Ambiente que possa começar as obras. Se está licitado, se está, já iniciou, cortou as árvores para começar a obra, por que não começar? Vai esperar o quê? O pessoal revoltar, fazer manifestação? Quer que as manifestações voltem à tona? É brigar e fazer panfleto e ir lá na porta? Né, Maurão? Então, é necessário que se inicie essa obra, que é uma praça
presidente,
bem conhecida. Presidente. Que também o CMTT possa entrar Luiz. Em sintonia com o meio ambiente lá, com a secretaria, que já vai fazer a praça, que coloca o semáforo. Eu estou andando na, casa por casa na Alexandrina, a maior reivindicação lá é um semáforo lá para resolver que é problema. O colégio militar, é linha de ônibus, é, todos os alunos da Alexandrina que moram ali na parte baixa da Alexandrina tem que passar por ali para ir para o colégio militar. Então é necessário que seja instalado um semáforo ali. A gente anda a cidade, a gente preocupa com a cidade, busca, nós somos parceiros, nós todos os 23 vereadores, a gente anda pela cidade para resolver o problema da cidade. A gente leva um requerimento, foi citado aqui o requerimento, não tem tanta força, mas a gente pede, a gente traz a discussão para a cidade, porque nós gostamos da cidade, moramos aqui. Então, a gente pensa que a cidade possa melhorar a cada dia. Então, eu peço que a Secretaria do Meio Ambiente possa entrar mais rápido possível lá para fazer, continuar a obra, que cortou as árvores e não deu uma satisfação, não chegou nenhuma maquinária lá, não tem nenhuma placa lá falando que quando vai começar, quanto vai custar aquela obra. Então, cadê a transparência? Cadê a agilidade? Cadê? Cadê, né, o Ederson? Então, eu peço aí que possa também o CMTT instalar um semáforo ali, faça uma praça ligada ao CMTT, já que é necessário. Já ali já morreu várias pessoas, morreu o pai e a mãe de um amigo meu lá. Eu era criança, nós éramos da mesma idade. Eu lembro o transtorno que foi, o pesar que foi, o passamento dos dois, do pai e a mãe. Uma pessoa perdeu o pai e a mãe num acidente trágico no bairro, e lá se comoveu o bairro inteiro. Então, o meu desabafo é que a Secretaria do Meio Ambiente possa iniciar as obras lá o mais rápido possível, que só cortar as árvores é fácil. Cortar as árvores é fácil. Tirou o sossego do pessoal lá, todo mundo reclamando. E a gente que é representante da região, a gente é cobrado. Então aqui eu peço ao secretário do Meio Ambiente que dê uma resposta para aquele pessoal lá e faça aquela praça o mais rápido possível. E que o Alex CMTT possa instalar o semáforo ali.
Pela
que
ordem,
vai
presidente.
Ajudar muita gente daquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Também para uso da palavra pela ordem, liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia, em substituição líder Fernando Cunha.
Senhor presidente, eu respeito muito o vereador Gleime Martins, vereador Jean Carlos, eu sei que eles fizeram reunião lá, né, lá naquela praça. É um pedido da gente que se transforme a praça em um local de lazer, porque é difícil naquela região um local de lazer, só vai ter mais lá embaixo. Aquela praça é em frente à minha igreja, conheço ela há muitos anos. Só que eu fiquei muito triste, vereador Gleime Martins, vereador Jean Carlos, por cortarem aquela árvore. Sabe, eu não entendi por que o meio ambiente começou por cortar a árvore. Aquilo é uma árvore. Eu era criança, a gente morava lá no fundo do Itamaraty, na chácara. Quantos anos tem aquela árvore? 50 anos? 30 anos? Mais de 30, eu te digo que tem. Hã? Hã? Só 10 anos? Então, tudo. Eu acho que. Ah, não, bem mais. Ixa. Que eu pertenço àquela igreja, eu faz 18 anos, vereador Jean Carlos, a árvore. Ixa. Tá bom. Tá tudo bem.
Vereadora, 42 isso. Anos tem aquela.
Tudo bem, peraí. Vou finalizar o pensamento. Eu não gostei que começasse a reforma. A reforma é necessária, é uma coisa pedida não. Por mim, também já é pedido pelos vereadores, tudo. A reforma. Nós queremos uma praça bonita naquele local. A Alexandrina merece. Mas a única coisa que fizeram foi cortar a árvore. Acabaram com a dama do pessoal, acabaram com o dominó lá, que tinha uma mesinha lá embaixo. Era um lugar de brincar de dama, de brincar de dominó, era um espaço de lazer das pessoas, era simples, mas era das pessoas de lá. Agora, ó, nem dominó, nem dama sobrou naquela pracinha, só sobrou a árvore cortada. Eu vi com muita tristeza, eu não estava aqui, teve um familiar meu que passou por uma cirurgia,
pela hora,
e eu tive que acompanhar, dois minutinhos, eu tive que acompanhar esse familiar, eu não estava aqui no dia do corte da árvore, mas eu fiquei muito entristecida, viu, vereador Gleime Martins. E nós, então, já que houve isso, que a secretaria reforme o mais rapidamente aquela praça. Deu uma satisfação para a população, o pessoal está bem bravo, viu, lá, com razão, e eu não gostei do corte da árvore, que me desculpem, viu. Obrigada, presidente.
Também, para usar o uso da palavra pela ordem, vereador Gerry, liderança do PSC.
Senhor presidente, eu fiquei muito preocupado no dia da assinatura da ordem de serviço daquela praça. Eu fiz um requerimento no dia 4 de fevereiro, para que se fizesse a revitalização daquela praça. E no dia da assinatura, eu questionei a questão daquela árvore. Eu falei, olha, pode-se fazer a revitalização e deixando essa árvore. O que me disseram o pessoal do meio ambiente é que aquela árvore já era uma árvore velha e que oferecia risco de cair em cima de um carro, de uma pessoa, que as raízes dela era muito alta e ia atrapalhar, então, a revitalização. Que fizesse uma mesa, então, das raízes dela, mas que não cortasse aquela árvore. Eu questionei no dia da assinatura da ordem de serviço. Eu acredito que poderia, sim, ter salvado aquela árvore. Eu acho que, ao invés de cortar, mesmo que vá colocar uma outra árvore no local, mas uma árvore é como se fosse uma gameleira ali da Praça Americana do Brasil. É árvore centenária, que já faz parte da história da cidade de Anápolis. Eu morei na Alexandrina e desde que eu era criança existe aquela praça. Daí a preocupação agora, como um parlamentar, de pedir a revitalização daquela praça. Certo? E eu acredito que poderia sim ter unido o útil ao agradável, salvando a árvore e fazendo a revitalização daquela praça. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra pela ordem com a liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nós realmente estivemos lá, Jair, e lamentamos a retirada da árvore. Nós acreditamos naquele momento no laudo do biólogo que esteve lá, né? E também nos disse que era necessária a retirada para a revitalização. Realmente, vereador, só tem razão. O pior é que muitas situações que a gente precisa ver o popular de fato com a necessidade de retirada ou de uma simples poda, é uma dificuldade. Tem uma servidora lá, a bióloga Luana, rapaz, mas ela realmente, para se conseguir alguma coisa dela, é o seguinte, ela indefere, mas não fundamenta. Sabe? Então eu acho o seguinte, tem que ensinar, orientar ela, que nos atos da administração pública, você tem que motivar e fundamentar. Né? E nesse caso aí, nós a princípio reconhecemos que foi para a revitalização, mas em outros casos, que a gente sabe que é muito mais necessária, a árvore está caindo, é uma dificuldade terrível. E que seja feito também plantio de novas árvores, né? Não só retirada. Mas eu acho que outro aspecto que está incomodando é que não é só isso não. Na Secretaria do Meio Ambiente, eu sinceramente acho que lá está travado. As coisas não estão acontecendo não. Os requerimentos que eu encaminhei para lá, 99% não foram atendidos. Eu tentei falar com o secretário outro dia, mas ele estava dando a entrevista. Eu esperei uma hora lá fora e não consegui. É gente boa demais, é uma pessoa, né, de credibilidade, gosto muito do Francisco, mas acho que a equipe lá está precisando botar a máquina para rodar. Um pouquinho que nós questionamos aqui do CMTT, eu tenho que reconhecer, o CMTT melhorou bastante. Certas horas a gente tem que dar um alerta. Então acho que está na hora do Francisco dar uma observada, desburocratizar um pouquinho e fazer acontecer mais. É limpeza de lotes que não sai, você pede uma revitalização de um canteiro, de uma central não sai, você pede uma praça, até hoje não vi ninguém sendo atendido aí, a não ser as que já estavam programadas. Quer dizer, eu acho realmente que a Secretaria do Meio Ambiente está precisando dar uma olhada com carinho e colocar a máquina para girar, porque está travado.
Uma parte.
E eu gostaria que o secretário do Meio Ambiente tivesse uma atenção especial para os requerimentos dessa casa. Pois não, Jé?
Eu acho o seguinte, está fazendo um bom trabalho? Eu até acredito que sim. Mas a obrigação nossa aqui nessa casa é de cobrar
alerta aos pares, o regimento não permite a parte pela ordem. Peça a compreensão dos pares.
Devolvo a palavra então.
Presidente, só concluindo, dizer que é importante que o secretário observe os requerimentos dessa casa, assim como outros secretários estão observando, que nós estamos fazendo o diagnóstico e encaminhando as solicitações, e não é a bel prazer. E também ter cuidado de que alguns servidores, ao ir no local, está fazendo sua função, mas de certa forma está tentando tirar um proveito político, como aconteceu em determinada praça. Vai lá, fala, não precisa falar com o vereador mais não, pode deixar que eu resolvo. Isso aconteceu comigo. A praça, 50 metros da minha casa, é a solicitação que eu fiz número 3 ou 4, e a pessoa vai lá e fala, não precisa falar com o vereador não, pode deixar que eu vou arrumar essa pracinha e faz o abastecinado aí. E é servidor que está tomando conta lá. Então acho que é preciso ter cuidado nesse aspecto também. Porque senão nós vamos ficar desprestigiados. Não, é requerimento lá, você não deixa o vereador para lá. Além de não atender, ainda queima a gente.
Senhor presidente,
devolvo a palavra.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Pela ordem também, senhor presidente.
É, presidente Luiz Lacerda, senhores e senhoras vereadoras, a gente observa, assim, um grande número de insatisfação por parte dos vereadores no que diz respeito a essa questão do meio ambiente. Mas eu queria aproveitar esse momento, acho que é um momento oportuno, de nós tá conversando com o executivo e de uma forma especial com o prefeito. Eu tenho recebido, não sei vocês, eu tenho recebido através das minhas redes sociais uma média de 15 a 20 reclamações com relação ao abandono das praças. 15 a 20 reclamações no que diz respeito à tomada de direitos que o drogativo, aquele que é dependente químico, ele tomou conta das praças. Eu tenho recebido uma média de 15 a 20 reclamações de famílias que estão, inclusive, já estão criticando as praças. Ou seja, uma coisa que foi feita, que foi idealizada, que foi projetada para ser uma bandeira de um governo, nós temos que tomar cuidado, e aí o prefeito tem que tomar cuidado, e aí eu estou falando, enquanto parceiro, eu estou falando, pastor Edson Lopes, como companheiro da administração, porque às vezes, vereador Eli, aquilo que era para ser bom, pode ser visto lá na frente pela comunidade como aterrorizante. E é isso que está acontecendo. Que está arrumando, mas nós precisamos assumir isso. O município precisa assumir esse direito, de ter o direito de tomar posse daquilo que é seu. Nós estamos deixando os vândalos, as pessoas viciadas em drogas, tomarem conta daquilo que foi feito para a comunidade. Então aí eu quero fazer, presidente, uma colocação. Acho que a gente tem que começar a discutir. Existe uma resistência grande, talvez até do executivo e de muitos políticos, da questão da guarda municipal. Eu acho que a guarda municipal, ela está deixando de ser uma coisa assim que é bom para a comunidade e está passando a ser necessária e obrigatória. É obrigação do Estado da segurança? É, a Constituição é clara, ela dá isso. Mas também é competência e obrigação do município fazer o seu papel. As câmeras de vigilância 24 horas são importantes? São, mas elas não estão implantadas em todas as praças. Talvez seria uma saída importante que se instale câmera de vigilância 24 horas em todas as praças. Inaugurou uma praça? Já põe a câmera em 24 horas, monitorada 24 horas pelo GGIN. Eu acho que, e aí eu estou falando, presidente, como parceiro, estou falando como um preservador do trabalho que o prefeito está fazendo. O prefeito está trabalhando igual um touro, igual um leão, né? A princípio, inaugura, é uma festa, é maravilhoso. Eu estou recebendo ligações, prefeito, e no meu Facebook, uma média de 20 a 30 pessoas, prefeito, por dia, reclamando, dizendo que não vai na praça mais, porque os drogados tomou conta, que eles estão fumando na frente dos meninos de 6 anos, 5 anos, 7 anos. E a polícia militar, definitivamente, ela não dá conta. Vamos ser sinceros. Ela não dá conta, tá? Não dá conta. Então, tem que ter uma coisa, um mecanismo diferenciado, uma ação diferenciada, para tentar resolver isso. Então, a minha preocupação, presidente, é com a manutenção de um trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo, e amanhã esse trabalho, ele pode ser visto de uma forma pejorativa. E aí cabe a quem? Não cabe ao prefeito, mas cabe ao secretário ter essa visão. Cabe ao secretário, aos engenheiros ambientais, né? Ao GGIM, inclusive, começar a entender que eles também podem dar opiniões para o prefeito, que eles podem criar, ajudar o prefeito, desdobrar, né? Fazer do limão a limonada. Porque o que está acontecendo, eu estou te falando, eu sou capaz de pegar e amanhã apresentar para o senhor, imprimir no meu Facebook, a quantidade de reclamações de pessoas. E aí eu vou falar de uma forma especial da Vila Formosa, da Praça Ferroviária, que foi inaugurada há pouco tempo, né? Mas chega ali por volta das 18 horas, está impossível a família ficar lá. O Estado, a Polícia Militar, tem que estar lá, mas como que a Polícia Militar vai estar em todas as praças da cidade? Impossível isso. Mas a câmera de vigilância 24 horas pode estar. E talvez aí seja a saída. Acredito que é uma saída, né? E vejo também que a questão da guarda municipal, ela pode contribuir muito, o vereador Gerri, para isso, né? Então acho que nós devemos já começar essas discussões, conversar com o prefeito, conversar com o GGIM, ver as possibilidades, ver quais são as dificuldades, né? Buscar recurso federal para isso, se for preciso. Enfim, tentar, de alguma forma, amenizar esse sofrimento e preservar aquilo que está sendo feito. Porque o maior pecado nosso, vereador Jean, é não preservar aquilo que nós fazemos. Deixar com que aquilo que foi feito, já fizemos, acabou. O povo que se dane. Mas o povo é muito fraco diante dessas pessoas que elas não têm, muitos não têm nem formação, nem berço familiar. Coitados, são vítimas do destino para a qual, às vezes, nasceram num berço de uma família que não tem nada para oferecer para eles, e eles se tornaram isso. Nada contra essas pessoas, mas eu acho que se nós tivermos uma ação voltada para resolver o problema e não para fazer vistas grossas, nós resolvemos. Nós temos resolvido tanta coisa. Então, eu acho, na minha opinião, presidente, nós devíamos conversar, dialogar, mostrar realmente o que está acontecendo. E cabe aí a esse secretário, viu, Jean? Ao secretário, ao GGM, percorrer essas praças. Percorre, que não vai precisar do vereador falar aqui, não. Eles vão ver a verdade. Eles vão ver o que está acontecendo. E aí, eles vão estar ajudando o prefeito nas obras que ele está fazendo, preservando, para que ela realmente tenha o seu objetivo final, que é melhorar a qualidade de vida da população anapolina. Devolvo a palavra.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, a árvore lá de frente, o popular, ela tem 42 anos, vai fazer 43 anos que aquela árvore foi cortada. Agora já não tem mais idade para ela, né? Que ela faz 42 anos. Viu, Miriam? 42 anos aquela árvore tem, né?
Então, falei que não tinha 10, eu tenho 18 igrejas lá.
Eu tinha 13 anos quando aquela árvore, estou com 56, então praticamente isso aí. E infelizmente o Jax foi muito feliz em dizer que as praças, a maioria, estão precisando de recursos. Mas a outra, a praça que eu fiz um requerimento, foi bem atendido, foi a praça lá de frente à pecuária, que eu fiz um requerimento aqui, com 30 dias já fizeram a praça. Eu queria agradecer ao Francisco pela essa boa gentileza de tomar as providências. Já está terminando, vamos na inauguração dela agora, né? Se Deus quiser. E agora sobre as outras praças, principalmente a da Alexandrina, é uma polêmica. Lá a praça é muito pequena para dar tanta polêmica assim. Porque lá não é praça, lá é um biquinho, né? Então aquilo ali tem que ser feito rapidamente. E eu acho que nós devemos que cuidar. A nossa Praça Americana do Brasil está abandonada, a Praça Americana do Brasil. Não tem, praticamente não tem mais grama, não tem mais nada, né? Então ela foi abandonada. E eu acho que ali naquela Praça Americana do Brasil tem que fazer um calçadão ali. Porque grama ali não pega mais, não tem como. Muita gente naquela região ali, não tem como. Você já viu lá, Jacques? Está abandonada a praça lá, não tem mais como. A gente sabe que às vezes não é culpa do prefeito nem da administração. É o povo mesmo que às vezes não contribui, né? Você sabe a praça ferroviária que foi inaugurada e já está aí com tantos problemas aí. Então a gente conta com a presença do Francisco, que ele tome mais providência, né? Que ele chegue mais junto aí. Mas o Francisco tem feito um bom trabalho, viu, Jacques? E não podemos reclamar dele não, porque ele tem feito um bom trabalho. Você não tem nem tempo de conversar com o Francisco, correndo na cidade dos quatro cantos. Porque são muitos problemas na cidade, somente nossos corgos, que o nosso querido Gerri está fazendo aí, sempre correndo atrás, sabe disso, que ele está sempre lutando por isso. Obrigado, presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, nem entrando nessa discussão, eu tenho uma via ofício, eu despacho um ofício, tá, dia 8 de abril, a limpeza de um terreno lá no Itamaraty. Até sexta-feira não tinha limpado esse terreno. E a moça me garantiu na semana que vem que ia limpar. Em abril, onde nós está? Está um matagal lá, está mosquito e muitas outras coisas. E a gente está, sempre parece que os requerimentos nossos, o ofício, tá sendo, não está tendo prosseguimento, certo, Jean?
Praça Americana do
acho que tem gente que está falando mais que os vereadores. Então, tá, eu tive com o Francisco sexta-feira, levei a cópia do ofício, mostrei para ele, porque essa semana ia tomar providência. Mais 4 meses esse pedido, Pereira. Então, tempo, né? Não foi nem via requerimento, que requerimento depende do protocolo, sai aqui, vai. E o ofício eu fui diretamente lá, despachei, ele não está, mas despachei com a secretária, que a secretária lá é de confiança. Né? Que está lá é porque tem competência, está naquilo, né? Então, ou ela não passou para frente e fez, só porque sexta-feira lá fui e reclamei. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esses pedidos que a gente faz. A gente não vai lá para pedir para brincadeira, não, e nem por graça. Nós vamos lá porque realmente alguém reclamou para nós. Inclusive, esse terreno já foi reclamado até na Rádio São Francisco. Eu estava um dia na entrevista e foi reclamado. O meu assessor foi lá, o meu assessor foi lá, tiramos foto, Pereira, tal, despachamos. Agora, viu, Gé? Eu não sei, que tem gente usando aquilo ali para politicar. Me desculpa, secretaria. E eu já estou buscando, e a hora que eu abrir a boca, eu vou falar mesmo. Eu acho que aqui nós estamos cobrados, nós estamos reivindicando. E quem está lá está subordinado para executar o serviço que vai lá, requerimento e o ofício que a gente faz. Devolvo a palavra, presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, iremos realizar a votação, leitura e votação dos requerimentos destinados ao CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. De autoria do vereador Jean Carlos, que requer a instalação de lombofaixa na Avenida Federal, bairro São Jorge. De autoria do vereador Jean Carlos, que requer a realização da sinalização horizontal em toda a extensão da Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. De autoria do vereador Jean Carlos, que requer implantação de redutor de velocidade na Rua Silvânia, próxima à quadra E, lote 1, anexo Samaraty. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a instalação de lombofaixa e o Botoeira na Rua Mauá, número 974. De autoria do vereador Jean Carlos, que requer estudo técnico para elaboração de projeto de interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Samaraty, Itamaraty, primeira e quarta etapas, Bom Sucesso, São Lourenço, Freio Eustáquio, Jardim Petrópolis, Vila Fabril. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao CMTT estudo para instalação de um semáforo na rotatória da Avenida Pedro do Vico com a GO 222, saída para Nerópolis. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a colocação de um redutor de velocidade na Vida Angélica, número 2415, bairro Granville. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a instalação de sinalização no cruzamento da Rua José Martins Brito com a Avenida Pedro do Vico. De autoria do vereador Gleim Martins, que requer seja sinalização, se realizada sinalização horizontal e vertical na Avenida Uruguai, esquina com a Rua 1º de Maio, Jardim das Américas, primeira etapa. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer sinalização pare e rotatória na Rua Mauá Centro, em toda sua extensão. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer colocação de sinalização faixa pedestres em frente ao velório da funerária Senap, na Rua Firmo de Velasco, 225 Centro. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer a colocação de sinalização com faixa de pedestres em frente ao velório da funerária Fênix, travessa Durvalino Damas, setor central. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer sinalização de faixa de pedestres em frente ao velório da funerária São Sebastião, Rua Benjamin Constante, Centro. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer sinalização na Avenida 10, bairro Vilar Jardim. De autoria do vereador Paulo de Lima, que requer sinalização com faixas de pedestres em frente ao velório da funerária Senap, Avenida Pedro do Vico, setor central. De autoria do vereador Sargento Alberto, enquanto era o Jax, Sargento Alberto, requer sinalização de trânsito vertical e horizontal no cruzamento das ruas Vitor A. Braga com Maria Inês de Jesus e ainda no cruzamento da rua Virgílio R. da Silva com Lourenço Gomes da Silva, todos o parque residencial Under. De autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer serviço de pintura de faixas pedestres nas ruas do município do distrito de Sousânia. De autoria do Pastor Vilmar Silvestre, que requer pintura de faixas pedestres na Avenida Gertrudino Artiago, no 218 Centro, em frente à Igreja Quadrangular. De autoria do pastor vereador Vilmar Silvestre,
que requer pintura de faixas pedestres nas ruas do distrito de Interlândia. De autoria da vereadora Dina Amélia, que requer ser demarcada a faixa de pedestres ou outra espécie de marcação que esteja horizontal ou vertical na Avenida JK, próxima à loja Ravan. De autoria do vereador Gley Martins, que requer sinalização de pare na Rua Itália, Vila Santa Isabel. De autoria do vereador Gley Martins, que requer implantação de um sinaleiro, cruzamento da Avenida das Rosas com a Avenida Xavier, Goianápolis, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gley Martins, que requer a repintura de faixas de pedestres na Avenida Universitária, precisamente em frente ao One Shop e Lifebox. Só isso, presidente.
Apreciação em bloco dos requerimentos encaminhados à CMTT com pedido de solicitação de serviço. Estão em discussão os requerimentos.
Discutindo.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Só registrar que a maioria dos requerimentos aí eu estou reiterando porque ainda não foram atendidos, né? Nós não estamos enxovalhando demais requerimentos, mas estamos querendo que sejam concluídos aqueles que nós fizemos ainda no começo da legislatura, alguns que não foram atendidos. E só comentar desse aí da interligação viária entre os bairros, que houve uma nota no jornal citando que alguns vereadores tinham feito esse compromisso, essa promessa de campanha que tinha largado para lá. Eu, particularmente, fiz o compromisso mesmo de lutar pela interligação viária daquela região. Ou seja, não é anel viário, não. É ligar desde o anexo Itamaraty até o Petrópolis, o Fabril, pastor Vilmar Silvestre, que o senhor sabe vai desafogar Tiradentes e é presidente. Agora, isso não é faraônico, não. Realmente demanda um estudo. Há alguns locais que poderá ensejar pequenas desapropriações de glebas, mas não é nada do outro mundo, não. E não está parado, não. Estou guardando o estudo do Alex, do CMTT, até porque ele me disse que está fazendo um plano de mobilidade urbana e que nesse plano já seria feita alguma explanação a respeito desse pedido. Possivelmente seria, em parte, contemplado. Então, é bom que se saiba que nós estamos tentando, né? Nós sabemos que demanda estudos. Em relação às lombofaixas, que eu pedi várias, é porque realmente em alguns locais, escolas ou locais mais de maior traficabilidade, o local requer. E além de lombofaixa, também botoeira. Tem até uma lei municipal que fala que todas as escolas teriam uma botoeira para passar de pedestre na porta. Eu acho até um exagero, porque tem certos locais que não há necessidade. Mas em alguns locais, a gente faz questão que tem para evitar acidentes. É o caso ali da Federal, ali, que ali tem a praça que foi construída, o feirão coberto e uma aglomeração muito grande de pessoas e os carros viram em alta velocidade lá. Então, registre esses dois requerimentos aí e devolvo a palavra.
Senhor presidente, nós estamos na cidade, somos motoristas, andamos a cidade de ponta a ponta. O pastor Vilmar Silvestre é prova disso, que tem andado muito a cidade. O Jackson Charles também. Todos nós andamos a cidade. E eu acho que tem horas que não é necessário um engenheiro de tráfego fazer um estudo, demorar 3-4 meses para dar uma iniciativa para resolver um problema. Essa questão dos lombofaixas, senhor presidente, Jean tem pedido umas lombofaixas também. Eu pedi, fiz um requerimento na porta da igreja, ali na 24 de agosto, onde um senhor que vendia churrasquinho lá em frente ao Sacolão Silva foi acidentado, foi morto, atropelado ali. Ao terminar o serviço de vender seu churrasquinho e ir embora, foi atropelado por quê? Uma avenida, um fluxo de carro muito grande, a Jaiara, Santa Isabel ali, ó, todos os carros passam por ali, que, ou desce lá embaixo, lá na Albertina de Pina, ou lá na Presidente para pegar o Universitário, ou passa por ali. Na economicidade de gasolina e de tempo, eles preferem passar por ali. É um trânsito pesado, tem uma igreja, tem uma academia, tem uns prédios ali. A gente pedimos uma lombofaixa ali, vieram com parecer técnico, que iria demorar a questão da ambulância, de uma funerária, a polícia, questão de segundos, passar numa lombofaixa. Então, a gente vê ações. Nós fizemos aquela audiência pública sobre educação no trânsito. O Sargento Pereira vai fazer os gargalhos da cidade, que é o trânsito. Então, a gente anda a cidade, a gente vê as necessidades. São situações que apenas uma intervenção de trânsito resolveria o problema, uma educação no trânsito resolveria o problema. Aí vem um estudo, demora 3-4 meses, não nos dá resposta. As pessoas que nos elegemos
convive no bairro, lá na região, vive nos cobrando, perguntando uma resposta. Nós ficamos passando por situações complicadas. Como vai responder? Como vai dar uma resposta, sendo que o CMTT não nos passa aquele estudo? E as pessoas vê em outros locais, quebra-molas, lombofaixas, e onde a gente pede, que a gente pede é porque as pessoas nos procuram. Aquelas pessoas do local, onde acontece acidente, aconteceu vários acidentes ali, e o fluxo de trânsito é muito grande. Então a gente pede que esses requerimentos, senhor presidente, como foi dito já, que sirva. Porque nós estamos discutindo a cidade. Estamos trazendo aqui uma situação, um assunto que a cidade necessita. Então os requerimentos têm que valer alguma coisa. Então não, vamos parar de fazer requerimento, né, Jackson Charles? É só isso, senhor presidente.
Discutir.
Pode discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, realmente é muito triste essa situação dos requerimentos nessa casa. A gente manda o requerimento, inclusive a gente tem requerimento aí do Jean Carlos aí. Eu estava participando da campanha, ele é da minha região que eu, e a gente vê essa proposta do Jean. Inclusive eu tive o cuidado no primeiro momento de não estar colocando, viu, Jean, esse requerimento na casa, mas acredito que está passando da hora. Está passando da hora de se o pessoal, igual eu sempre eu falo com o pessoal, se o pessoal, se a prefeitura está crescendo, se a cidade está crescendo, a quantidade de pessoas para trabalhar não está desenvolvendo a mesma quantidade. Então, é muito importante estar cobrando o nosso prefeito que realmente coloque as pessoas certas no lugar certo. Ver realmente se tem essa demanda, tem muitos órgãos que a gente olha aí, tem muita gente à toa, sem nada para fazer, e tem órgão que não está precisando de pessoas para trabalhar. Em relação ao CMTT, eu pedi, inclusive já liguei para o Alex semana passada, dois locais interessantes, que é uma demanda rápida, que ali próximo do supermercado Floresta, existe uma praça ao lado do camelódromo, que só serve para os cavalos ficar fazendo M lá. Então, toda vez que o ônibus passa ali, engarrafa, dá um transtorno muito grande. Em relação a um requerimento que eu mandei aqui no início do semestre, em relação ao trânsito da faculdade a Anhanguera, é impossível. Todos os dias, é perigoso acidente, foi feito, mudou o semáforo para lá, porém, não foi feita uma faixa de pedestre decente, não tem acessibilidade naquele local. Eu já pedi, já reiterei ao Alex, acredito que essa semana tem que ter alguma resposta, que já começou as aulas novamente, e já foi pedido, e não tem condições. Eu gostaria que o CMTT, até resolver o problema definitivo, colocasse alguém da parte do tráfego, para estar regularizando aquilo lá, porque é impossível aquela história lá. Então, é com muito, muito pesar que a gente venha falar a respeito da nossa administração, mas a realidade é essa. Então, no mais é só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, nós estamos encaminhando esses ofícios aí, pedindo, na verdade, ao CMTT, porque no início nós fizemos alguns requerimentos à Secretaria de Obras com relação ao serviço de tapa-buraco e recapeamento nos distritos Sousane e Interlândia. Trabalho foi feito, maravilhoso. Inclusive, a população já expressou a alegria de ter o serviço prestado ali. Só que, na verdade, já tem uns 2 meses que foi feito o trabalho e não há faixa de sinalização. Tem ruas lá que tem um movimento muito grande, não tem faixa de pedestre, não tem placa de pare, não tem nenhuma sinalização. Então, nós estamos pedindo ao Alex que ele possa dar uma olhada e providenciar a pintura dessas faixas lá nos distritos de Sousânia e também de Interlândia. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimentos enviados à CMTT.
Discutindo, senhor
presidente. Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu também não poderia deixar aqui de estar fazendo as minhas críticas aí, junto ao CMTT. O nosso bairro lá, o bairro de Luz, na verdade, nosso, né? Também tem umas vias lá de longa distância, na verdade, e a gente vê que a velocidade ali é exagerada de muitas vezes. E já pediram, né? Está conclamando ali a toda a comunidade, justamente de uma possibilidade de ver. Está implantando ali um redutor de velocidade. Então foi pedido ali o CMTT também, há bastante tempo aí, não vou citar, há mais de 2 meses, um estudo técnico da viabilidade
da instalação. E até o momento não recebemos nenhuma resposta. Isso nos deixa um pouco desgastante, e é desgastado junto à nossa comunidade. Então fica aqui o nosso pedido, que ele, né, possa estar olhando com carinho esse requerimento, dê uma resposta para que a gente possa levar até os nossos, pelo menos a previsão de quando é que está iniciando essas demarcações e essas instalações de, né, essas lombofaixas aí e redutor de velocidade. Então fica aqui o nosso pedido ao nosso diretor lá, que, né, que nos dê uma resposta o mais urgente possível aí naquilo que a gente, nos pedidos que chegam até ele. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Esgotado o tempo regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia, abre a palavra para as comunicações partidárias. Comunicando, vereador Gerri.
Eu gostaria de pedir, mais uma vez, que fosse enviado para a gente, né, uma resposta dos requerimentos. Já tem alguns dias que eu fiz um requerimento pedindo a acessibilidade na praça do Parque Residencial das Flores. A praça ficou linda, maravilhosa. Pedi também a cobertura dos equipamentos que o pessoal fazem a sua malhação ali. Está muito bem frequentado. Então, as pessoas que vão ali para fazer seus exercícios físicos, é o sol, às vezes o frio na madrugada, né, de manhãzinha, e o tempo, a chuva, vai estragando aqueles equipamentos que é de grande importância para a nossa comunidade. Então eu peço, mais uma vez, que seja enviado um ofício para nós, comunicando se vai resolver o problema ou não. Porque na praça, o cadeirante, seja ele portador de alguma deficiência, ou um carrinho de bebê, não pode subir na praça, porque não tem rampa para subir. Então a gente pede que seja feito, mas com urgência. Já tem bastante tempo que eu enviei esse requerimento, então eu gostaria de pedir aos nobres pares, se fosse o caso até, a gente conversar com o prefeito, para que a gente tenha mais autonomia com relação a esses requerimentos. Porque fica tipo uma chacota, o povo fala, mas o que adianta o nosso representante aqui? Né? Ó, eu peço isso e aquilo e a coisa não resolve. Então tem que ter mais agilidade. Eu acho que a secretaria, eu vou retirar uma aqui que sempre tem sido solista, que é a Secretaria de Obras. Mas infelizmente outra secretaria está tendo essa morosidade em nos atender. Então, quer dizer, fica aí esse registro. Eu fiz um pedido, salvo engano, o primeiro requerimento que eu fiz ao CMTT, que foi para um estudo para colocar um semáforo na Avenida João Florentino com a Avenida com a Rua Flamboyant. Fez o estudo, parabenizei ela aqui, né? Mas nada aconteceu. Ele falou que não dava, ele respondeu falando que não dava para colocar o semáforo, queria colocar uma rotatória, mas ainda não colocou. Olha, gente, nós estamos com 7 meses de mandato. E aí o pessoal, e aí, Gé, cadê a rotatória ou o semáforo? Cadê aqui o quebra-mola aqui da rua Dona Andrelina com a Raimundo Carlos Costa e Silva? Cadê a rotatória da Avenida 25 com a Avenida do Estado? Pelo amor de Deus, velho. Então, quer dizer, você fica descredibilizado com a população que votou e que acreditou em você. Então, peço que seja tomada uma providência imediatamente, meu amigo Alex. O povo está lá me cobrando e ele está no direito deles. Por favor. É a rotatória da Avenida 25 do Estado e a rotatória, já que não vai colocar o semáforo para nós, a rotatória lá da João Florentino. Eu vou falar, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã, em horário regimental. Boa tarde a todos.